Senhores deputados, portanto, a audição que vamos ter agora a seguir é a audição regimental. Vamos utilizar a grelha normal para as audições regimentais. Senhor Ministro, isto agora vai ser um bocadinho diferente, vai ser pergunta e resposta. Portanto, o Senhor Ministro terá uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar 7 minutos no sistema de pergunta e resposta, e depois haverá uma segunda ronda de 2 minutos para cada Senhor Deputado que se inscrever, com uma resposta final do Senhor Ministro, no máximo de 20 minutos.
Só um minuto.
Sr. Ministro, 10 minutos para a intervenção inicial, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós já levamos aqui com 2 horas, pelo menos, perto disso. Mas eu queria dar-vos nota de que nós, na audição passada, ainda não tínhamos imóveis da Administração Central, como se recordam, no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Nós hoje chegamos aqui com uma vitória muito importante dentro do próprio Governo, que foi conseguir mobilizar 50 imóveis para o arrendamento acessível. 50 imóveis do Estado, de todo o país, que serão agora reabilitados e colocados no arrendamento acessível. E que se enquadra numa estratégia, e se me permitem, de forma rápida, não, tenho 9 minutos, pelo menos, poder-vos dar nota. Nós vivemos já há alguns anos com grave problema na habitação, no acesso à habitação. Não é novo, mas tem-se intensificado, obviamente, nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, mas não só. E isso tem gerado muitas situações de revolta e de incompreensão por uma grande parte da nossa população. Nós fomos tendo ao longo dos anos resposta pública para os setores mais carenciados, como problemas ou a funcionar bem, mas a verdade é que fomos tendo alguns deles com sucesso, como o programa de erradicação das barracas, mas a verdade é que a resposta à restante população, nomeadamente aos setores de baixos e médios rendimentos, classe média, sobretudo, como se costuma definir classe média, pelo menos entre nós, há um conjunto muito vasto da população que tem ficado excluída do acesso à habitação, para quem o Estado não foi tendo a resposta necessária para esta população. As autarquias hoje estão a fazer um grande trabalho, um grande esforço, com respostas diferenciadas. A Administração Central também se juntou a este grande esforço nacional de dar resposta a esta grande falha no nosso país, já aqui disse a última vez, do Estado Social Português, que é a incapacidade de garantir o acesso à habitação a uma grande parte da nossa população. Eu dizia-vos já em intervenções anteriores, o principal objetivo das nossas políticas e da nova geração de políticas de habitação é promover o aumento da oferta pública de habitação. Nós temos uma percentagem do parque habitacional público muito exígua quando comparamos com muitos países europeus. Nós temos 2%, enquanto que, por exemplo, um país como a Holanda tem 33% do seu parque habitacional público. 20% em França, Bélgica, 25% na Áustria, nós temos 2%. E isso torna muito difícil a tarefa do Estado de conseguir não só garantir acesso à habitação, mas também de ter maior capacidade de conter o preço na parte privada do parque habitacional. E por isso, do ponto de vista da oferta pública, o primeiro direito como instrumento público e que garante o aumento do parque público dirigido aos setores mais carenciados da nossa população. E depois, como já tinha aqui dito, a reabilitação do edificado público através do FNRE, também através do próprio IRU, porque nós não podemos colocar frações autónomas no FNRE. E, portanto, temos aqui instrumentos que nos permitem ir alargando a oferta pública. Vai demorar muito tempo, porque o ponto de partida é muito mau, mas este é um esforço que tem que ser feito e para o qual nós teremos que mobilizar recursos. O FNRE teve esta felicidade de proporcionar uma alternativa de investimento ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ao mesmo tempo que nós podemos reabilitar património público. Esta resposta, como também aqui já disse há pouco, ela é complementada com o programa de arrendamento acessível, que entrou em vigor no dia 1 de julho, e que é um programa que tem, obviamente, as suas limitações, mas que é um programa que pretende complementar o programa de alargamento da oferta pública e que permite mobilizar de forma massiva o parque habitacional privado. Dificilmente conseguiríamos, de forma tão rápida, conseguir, de alguma forma, através, neste caso, da isenção fiscal em sede IRS e IRC, conseguirmos intervir nos preços que estão, neste momento, a ser praticados no mercado. Nós temos preços muito inflacionados em Lisboa, em algumas zonas, mas nós conseguimos ter, noutras zonas de Lisboa, com este programa, que é um programa que mobiliza imóveis privados, conseguimos ter rendas baixas. Nós ainda há pouco tivemos, antes disso, nós, um estudo de uma imobiliária que fez uma análise a 199 contratos que tinham realizado, julgo que este ano? 119 contratos. Portanto, aplicou as regras do programa de arrendamento acessível a 119 contratos que já estavam, obviamente, realizados. E fez a análise do que é que teria acontecido se esses contratos tinham sido feitos já com o programa de arrendamento acessível em vigor. Se tiver a dizer alguma coisa de errado, ajuda-me, porque é possível que às vezes isso possa acontecer. E aquilo que esta imobiliária percebeu é que cerca de um quarto dos imóveis que tinha arrendado teriam um limite máximo de renda abaixo dos 350 euros e metade ficaria abaixo dos 500 euros. Estamos a falar de 60% destes imóveis estão na AML, 25% são de Lisboa.
Isto nos contratos que tinham vantagem, que era pelo menos metade.
Como? Desculpe.
Isto, pelo menos
metade. Pelo menos metade destes contratos teriam vantagens com o programa de arrendamento acessível. E nesses, um quarto teria um limite máximo de renda abaixo dos 350 e metade abaixo dos 500 euros. Isto é, mostra que, apesar de tudo, há ganhos efetivos que se depois materializam no final do ano na poupança de duas rendas, pelo menos. Portanto, é uma poupança concreta, visível, não é uma poupança imaginária. Adicionalmente, eles chegaram à conclusão que se todos os contratos tivessem sido realizados ao abrigo do programa de arrendamento acessível, teria sido possível abranger famílias com um rendimento anual bruto que poderia variar entre um mínimo de cerca de 6.850 euros, o que corresponde a um rendimento médio mensal de cerca de 570 euros. E depois, obviamente, vai até um máximo de 55 mil euros. Esta vantagem traduzir-se-ia num benefício médio anual entre 863 euros por ano no cenário mais penalizador e 1.160 euros por ano no cenário mais favorável. Mas fomos mais longe e tivemos a fazer um trabalho para comparar com rendas acessíveis que são praticadas ou que serão praticadas na Câmara Municipal, pela Câmara Municipal de Lisboa, que tem um programa que, obviamente, é diferente do programa de arrendamento acessível, porque permite mobilizar terrenos públicos e parte dos imóveis construídos sobre esses terrenos serem atribuídos na sua totalidade ao promotor e, portanto, colocados a preço de mercado, mas que garantem rendas baixas. Nós fizemos uma simulação para Marvila e, portanto, um apartamento em piso elevado, porque todas estas características contam neste programa.
Com áreas semelhantes.
Como?
Com áreas semelhantes.
Com áreas semelhantes àquelas que são com os imóveis que estão em causa no programa municipal. Um apartamento em Marvila, que é uma zona de Lisboa, não sendo das mais caras, é uma zona que está em forte crescimento do ponto de vista habitacional. Apartamento em piso elevado, com elevador, equipada, classe energética C, em bom estado de conservação, não mobilado e sem estacionamento. Características próximas aos imóveis que estão abrangidos pelo programa municipal. Num T1, o limite máximo de renda no quadro, no programa da CML, a Câmara Municipal de Lisboa é de 500 euros, o limite máximo de renda no programa de arrendamento acessível, 482. O T2, o limite máximo de renda 603, no quadro, no programa da Câmara Municipal de Lisboa, 600. Um T3, 713, no programa de arrendamento acessível, 800 euros, no programa da Câmara Municipal de Lisboa. Um T4 tem um limite máximo de 791 euros no programa de arrendamento acessível, 800 euros no programa da Câmara Municipal de Lisboa. Isto para vos dizer que este, que não é a bala de prata, é um programa que, obviamente, contribui para que os preços de mercado possam baixar. E por isso, não era só para não desvalorizarmos mais do que aquilo que é compreensível, porque na realidade o programa vai proporcionar ganhos objetivos concretos. Mas este programa faz sentido num quadro global de respostas políticas. E o principal é aquilo que eu disse no início, aumentar a oferta pública. Nós precisamos de um grande esforço, que mobilize recursos muito vastos, porque nós estamos muito atrasados desse ponto de vista. E aí termino como comecei. Onde é que nós temos aquela listinha com os imóveis? Que é com o Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado, que nos permiteu hoje mostrar o que é um Miguel Bombarda, um Cabeça da Bola, no Largo Cabeça da Bola, o antigo convento das Convertidas, no centro de Braga, um centro de formação profissional em Tavira, um conjunto muito vasto de imóveis que integram o FNRE, dos mais variados municípios, temos também em Vila Franca de Xira, em Coimbra, Louros, Guarda, Gaia, Sintra, e depois também um conjunto vasto de apartamentos que, neste caso, integrarão o Iru. Este é um esforço que nós continuaremos a fazer, a identificação de imóveis do Estado, públicos, com condições para entrarem no FNRE. Não será a única resposta pública que nós daremos, mas como nós só trabalhamos com certezas, isto depois explica-se melhor, que depois dou a palavra, como só trabalhamos com certezas, em breve daremos mais um exemplo do que é que pode ser feito mobilizando propriedade pública ou terreno público e que permitirá oferecer milhares de focos a renda acessível, mas deixaremos isso para daqui a duas semanas. Daremos novidades sobre isso. Para já fiquemos pelo FNRE, que já foi uma grande vitória que nós hoje podemos apresentar ao povo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à primeira ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Costa Silva. Queria recordar que é o sistema de pergunta-resposta. Pedia também a atenção do Sr. Ministro para esse facto.
É verdade, ainda bem, já me esqueci disso.
Onde é que temos o outro? Ah, está ali o outro cronómetro, Sr. Deputado António Costa da Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, voltamos então ao Fundo Nacional de Reabilitação Urbana. A questão é muito simples, Sr. Ministro. Nós estamos a retirar 1,4 mil milhões de euros a dinheiro da Segurança Social, dinheiro das reformas, para situações de risco. Nós estamos a retirar esse dinheiro para ser aplicado num fundo imobiliário, é certo que é gerido pelo Governo, mas sem cumprir as regras da contratação pública. Sr. Ministro, olhando para o passado sombrio das governações do Partido Socialista e de tudo que nós conhecemos da contratação pública, das parques escolares e coisas do género, acha que este mecanismo é um mecanismo que satisfaz os portugueses, ou podem estar tranquilos em relação a este mecanismo, Sr. Ministro? Um fundo, repito, um fundo em que são 1,4 mil milhões de euros, é muito dinheiro, Sr. Ministro, para ser feito, para se fazerem obras do Estado por administração direta. Tem que cumprir as regras da contratação pública, Sr. Ministro.
Obrigado. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Obrigado. Vamos por partes, porque nós não ganhamos nada em estarmos a misturar coisas diferentes e a assustar as pessoas. Nós não estamos a falar da parque escolar, Nós estamos a falar de ajustes diretos. E não é porque uma senhora vereadora que quer ser deputada ter dito num artigo ou num jornal que passa a ser verdade. Não conhece. Eu não sei se é a Ordem dos Arquitetos, eu só ouvi uma senhora dizer na capa do I que era igual a um ajuste direto da Parque Escolar. Não tem nada a ver, nada. E, portanto, a senhora deputada começa logo mal o seu percurso político nacional, não é? Tem que ser um bocadinho mais exigente consigo própria. Depois, nós não estamos a retirar 1.400 milhões de euros a ninguém. Ninguém está a retirar. Da mesma forma que o seu Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, não retirou do Fundo de Estabilidade. É diferente? Então vai-me explicar a seguir porque é que é diferente. O seu Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, não retirou 90% do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para aplicá-lo, para comprar a dívida pública portuguesa. Ele não retirou, ele achou que estava a fazer um grande investimento, não estava, não é? Correu bem. E pegou em 90% do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e comprou títulos de dívida pública portuguesa. Claro, claro. Repare uma coisa evidente, repare, senhora deputada, uma coisa evidente que qualquer um de nós sabe, que nem precisamos de ter estudado economia. Nunca numa carteira de ativos, nunca, senhora deputada, nunca numa carteira de ativos nós aplicamos quase a totalidade do bolo no mesmo ativo. Isto é básico. Os miúdos ali no ISEG aprendem logo no primeiro ano. Pronto, portanto, quer dizer, nós estamos a querer usar aqui, a querer assustar com uma verba que é aplicada num fundo imobiliário, quando o país aplicou 90% em títulos de dívida pública portuguesa, quer dizer. Pronto, ninguém está a retirar nada. O Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social faz investimentos, faz aplicações. Senhor deputado, eu vou lhe dizer uma coisa. O seu deputado não se queixou, pelo menos aqui, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social estar a fazer aplicações em fundos privados por aí. Porque, obviamente, faz isso. Porque é a vida do Fundo de Estabilização Financeira. Nós não estamos a falar de dinheiro da Segurança Social. Atenção, que é para nós não confundirmos as pessoas lá em casa. Nós estamos a falar do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é um fundo de capitalização que aplica a sua disponibilidade em ativos dos mais diversa ordem. Grande parte deles mobiliários, às vezes mais arriscados, porque não são palpáveis, mais arriscados com o imobiliário, que esse nós vemos e podemos tocar. Mas isso não sou eu que estou a gerir o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e a verdade é que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem sido muito bem gerido, até porque o seu valor tem subido continuamente nos últimos anos, vai já em 18 mil milhões de euros. E, portanto, eu sou sincero, eu prefiro... sempre garantindo a taxa de rentabilidade mínima que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social quer, eu prefiro que eles investam na reabilitação de imóveis públicos e os coloquem no mercado de renda acessível do que em fundos privados que eu nem conheço e nem sei. Eu prefiro. Deputado, eu prefiro. Assumo. Portanto, preferimos que estamos a fazer isso. Mas o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que tem que apresentar resultados, e quanto tempo é que eu tenho?
Ah. Tem que gerir o tempo, 7 minutos
total. Eu só estive na comissão de inquérito desse lado e não estou habituado a este regime de pergunta e resposta. Vou parar, que é para. Está bem. Voltemos ao fundo de ré.
Obrigado, Sr. Ministro. É o Sr. Deputado que vai continuar. Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Sr. Ministro, eu vou lhe dizer o que é que nos alertou para essa situação. É que há uma apresentação que já tem algum tempo do seu Ministério que diz precisamente não fase da obra. Diz na apresentação, reabilitar sem burocracias e sem delongas. E diz na fase da obra, não sujeição às regras e aos prazos da contratação pública. Uma apresentação do seu Ministério, não é de nenhum candidato, tem nada. Senhor Ministro, mas é do seu Ministério, o senhor tem a responsabilidade. Senhor Ministro, portanto é da entidade que está a fazer a gestão do fundo. Portanto, vem do seu Ministério o fundo, a responsabilidade é o seu Ministro que tem, coloca lá o dinheiro. Senhor Ministro. Para que as coisas fiquem claras, para que o Sr. Ministro não venha cá com insinuações, que é um hábito muito velho, eu vou explicar em relação à candidatura ou da eventual candidata, é que, Sr. Ministro, nós no dia 14 de junho no dia 14 de junho, questionámos o Sr. Ministro sobre esta matéria, em que, sob pena, estamos perante uma novela semelhante ao que se passou com a empresa de partes, que lá foi o PSD, o grupo parlamentar que lhe colocou esta questão que o Sr. Ministro ainda não respondeu. 14 de junho, tenho aqui a pergunta, está dentro do prazo, Sr. Ministro. Se tivesse respondido, evitava ele estar-lhe a colocar estas perguntas. Portanto, não venha cá com invenções, permita-lhe a expressão, de hipotéticas pessoas que tenham levantado a questão. Não. Sr. Ministro, ainda bem que pede desculpas, porque fica-lhe muito bem, porque foi o grupo parlamentar do PSD. Sr. Ministro, mas eu vou-lhe dizer que é quem levantou esta questão. Quem levantou esta questão inicialmente perante as apresentações da empresa que gera o fundo, é que o Sr. Ministro é que está lá a colocar o dinheiro para, precisamente, para as políticas públicas, ou tem o Governo, tem essa responsabilidade? Sr. Ministro, foi a Ordem dos Arquitetos é que levantou este problema. Alertaram para este problema, que é um problema real. Ou seja, o Governo está a colocar dinheiro da Segurança Social num fundo para a gestão imobiliária, para fazer obra, e para fazer obra sem contratação pública. São os próprios senhores que o dizem, não somos nós, Sr. Ministro. É isso que tem que justificar. Se quiser mais alguns segundos, é que convém não rebentar com o tempo todo. Eu tenho mais questões para lhe colocar, Sr. Ministro, se quiser esclarecer melhor esta circunstância da Ordem dos Arquitetos.
Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado. Bom, eu não. Sobre as ordens dos arquitetos, eu não sei o que é que lhe posso dizer. Eu só posso dizer que, se eles fazem uma apreciação crítica, eles estão errados. Qual é que é o problema de eu poder dizer? Até parece que estamos aqui, que tocamos em alguma coisa, que não podemos dizer. Estão errados. Que, ouça, estão errados, estão errados. Sabe porquê que estão errados? Sim, estão errados. O que é que eu lhe diga? Quer que eu lhe diga que eles têm razão? Olhe. Eu já, não sei se o Sr. Deputado estava cá, eu vou... Não, eu vou-lhe explicar. Em primeiro lugar, já aqui tive a oportunidade de dizer, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado é um fundo imobiliário, não está sujeito às regras da contratação pública. 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 Já foi 4 vezes. É supervisionado pela CMVM e pelo Banco de Portugal. E tem um procedimento que é rigoroso, transparente e não tem nada a ver com os filmes que tentaram e que tentam propagar. Senhor Deputado, acompanhe-me com atenção. Não sei, olha, vou gastar o tempo todo, mas é importante porque as preocupações gasto, tenho que responder. O que é que é de fazer? A Fundistamo cria um sistema de bolsas de equipas de projeto, que tem 3 fases, a constituição destas bolsas de projeto. As equipas de projeto manifestaram interesse de participar e de integrar esta bolsa. 492 equipas de projeto. Depois é feito um concurso com regras muito exigentes e apertadas. Candidataram-se 300 equipas de projeto. Depois, estas 300 equipas de projeto estão em fase final, avaliadas por um júri constituído por 12 especialistas nas mais diversas áreas da construção civil e da arquitetura. Pronto, as ordens foram convidadas, a dos engenheiros participa. A dos arquitetos não participa, não quis, mas não passo a ter razão por causa disso. As candidaturas são avaliadas por um júri. Isso já aqui disse. Está em fase de conclusão. Depois desta avaliação, vão ser constituídas 4 bolsas com características onde são exigidas competências diferenciadas. Uma bolsa para a reabilitação de construções antigas para habitação. Outra bolsa para a reabilitação de construções antigas para residências de estudantes. Outra bolsa para a reabilitação de construções de betão armado para habitação. Outra bolsa para a reabilitação de construções de betão armado para residências de estudantes. Portanto, constituem-se estas bolsas de equipas de projeto com este processo muito exigente. 492 disseram que queriam participar, lançou-se um concurso, candidataram-se 300, há um júri que fez a seleção e distribuiu para estas 4 bolsas. Depois, para cada projeto em concreto, por exemplo, o Miguel Bombarda, é perguntado às equipas que estão em cada uma das bolsas se têm interesse em participar no projeto dessa obra em particular. Caso o número de equipas interessadas seja elevado, será realizado o sorteio de uma shortlist. 3 equipas para obras com custo estimado até 1 milhão de euros. 5 equipas para obras com custo estimado superior a 1 milhão de euros.
Senhor Ministro, tem que terminar.
As equipas da shortlist depois submetem propostas a um concurso de ideias para o projeto em causa. As propostas serão avaliadas anonimamente por um júri independente em função da complexidade da obra em causa. E depois o projeto é adjudicado à equipa vencedora.
Sr. Ministro, também temos
um... Isto é um projeto de ajuste direto?
Também temos um short time, portanto, obrigado. Temos de terminar. Senhor Deputado, tem o tempo para fazer as perguntas que quiser e o Sr. Ministro certamente terá a oportunidade
ainda tenho de
responder quando entender. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente o Sr. Ministro irá responder a todas as questões que eu vou colocar durante o debate. Sr. Ministro, questões muito, muito concretas e fazendo a conclusão, o Sr. Ministro disse 4 vezes, é verdade, 4 vezes, foi muito claro, que não vai cumprir as regras da contratação. Falou? Não é mentiroso, falou verdade, não vai cumprir as regras da contratação. Disse 4 vezes, é verdade, não é mentira, portanto não vai cumprir. Sr. Ministro, vamos falar um pouco, portanto, uma matéria que está umbilicalmente ligada, que tem a ver com a questão do arrendamento acessível, que está ligada a esta questão. E a parte curiosa é que o Governo avançou com o arrendamento acessível, portanto, o PSC chamou-lhe melhorá-lo em determinado tempo, nem faz bem nem faz mal, mas ainda assim viabilizámos, e é um melhorá-lo. É a nossa leitura sobre a medida, porque, aliás, está-se a ver a eficácia da medida. Sr. Ministro, a questão concreta sobre o arrendamento acessível, nós já verificámos, isto está muito ruído. Já verificámos que arrendamento acessível não é nada, mesmo com a demonstração que o Sr. Ministro tentou fazer. Não ligamos, estive muito atento. O arrendamento acessível não tem nada, não tem mesmo nada. E, aliás, vai ter uma curiosidade, Sr. Ministro. Ao mesmo tempo que o Governo avança, 4 anos depois, é certo, com o arrendamento acessível, a Câmara de Lisboa avança com um programa autónomo. Ou seja, Pedro Nuno Santos versus Medina. Camarada versus camarada. Ou seja, os camaradas do futuro do Partido Socialista avançam em circuitos distintos na concorrência direta num programa, em que na prática Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, desmente precisamente a eficácia do programa que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos quer apresentar. Ou seja, quando ele diz e apresenta os valores tudo a metade. Eu sei que o Sr. Ministro vai dizer que está enganado, já está a dizer, quando estiverem on, está enganado. Ou seja, que ele estará enganado, o Presidente da Câmara de Lisboa. Ele lá saberá, portanto, cada um corre na sua pista, mas o que é certo, Sr. Ministro, é que o arrendamento acessível, ele não tem, não traz, não está a trazer nada, demonstra a ineficácia, como o Governo, eu não apoio ninguém, como... Em relação às matérias do Governo, o primeiro direito, que a execução é zero, a casa eficiente, que a execução é praticamente zero, tudo que são aquelas políticas de ineficácia sobre esta matéria, o Governo efetivamente esconde-se em chavões e depois os resultados são o que são. Mas, Sr. Ministro, algumas matérias muito concretas. Como é que vai ser o seguro? Quem vai pagar o seguro? Quanto é que vai custar o seguro? Já há valores para o seguro de renda? O Sr. Ministro, já agora, curiosamente, para demonstrar a ineficácia da medida, também vai dizer, bem, se calhar... vamos ter que introduzir os subsídios de renda junto ao arrendamento, palavras do Sr. Ministro, no arrendamento acessível para que se torne mais eficaz para os mais desfavorecidos. Portanto, eu li na comunicação social, certamente a comunicação social faz tudo direitinho. E o Sr. Ministro, ou não, mas o Sr. Ministro assim o dirá. Então, no arrendamento acessível, diz, vão ser necessários subsídios de renda para os mais desfavorecidos. E aliás, coisa que os amigos da Geringonça testam, nem querem ouvir falar desta história de subsídios de renda e coisas do género. Tudo que seja a favor de senhorias, portanto, ou que se sinta que seja a favor de senhorias, portanto, é qualquer coisa que os incomoda. Mas, Sr. Ministro, a questão é concreta. A ineficácia é demonstrada quando o programa em si não funciona. Ainda não sabemos ao certo como é que funcionam os seguros de renda associados ao arrendamento acessível. Quando é que vão pagar? Quem vai pagar? Sr. Ministro, já agora, para terminar... também tentar saber, concretamente, quantos contratos é que já estão realizados nesta matéria, já que está com uma expectativa tão positiva, é sinal que há uma procura intensa em relação ao programa. Estamos curiosos para saber, eu também já utilizei o meu tempo, Sr. Ministro,
exatamente.
Com pena, mas acredito que o Sr. Ministro vai responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa da Silva. E agora passamos para o Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar mais uma vez o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PS. Eu iria fazer uma intervenção em jeito de balanço, uma vez que esta é a última audição nesta comissão do Sr. Ministro, mas primeiro aqui apenas um pequeno parênteses para esclarecer ali os Srs. Deputados do PSD relativamente ao comunicado que a Ordem dos Arquitetos fez relativamente ao assunto do FNRE. Eles não explicitam nada relativamente ao cumprimento ou não do CCP, apenas se mostraram contra o facto de, estou aqui a ler, por exemplo, o júri não ser composto pela maioria de arquitetos, uma vez que se tratam por projetos de habitação, que a coordenação do projeto não é salvaguardada, como deve ser feita apenas por arquitetos, aquilo que eu há bocado referi. E depois mais uma outra coisa, mas que não tem nada a ver com isso. Sim, e ao que... Bom, relativamente à intervenção que eu gostaria de fazer, nós falamos sobre uma área da governação que fez um caminho que, no meu ponto de vista, é bastante positivo relativamente à habitação. E para isso contribuiu a criação da Secretaria de Estado da Habitação e depois, mais tarde, a sua passagem aqui para o Ministério, que eventualmente está mais vocacionado para desenvolver as estratégias da nova política de habitação, e contribuiu também o trabalho parlamentar com algumas alterações que nós fizemos ao know-how e que corrigiram algumas situações iminentes de desproteção de algumas famílias e também de inquilinos. Outro fator relevante foi o trabalho que o grupo parlamentar do PS, também com os outros grupos parlamentares, depois fizeram na dinamização da construção da Lei de Bases de Habitação. Ao contrário do que tem sido defendido pelo PSD, que utiliza muito esta figura quando faz o seu discurso, que nós estamos a construir a casa pelo telhado. E eu não me cansarei de afirmar, isto sem querer dar lições de arquitetura, que aquilo que nós fizemos na Lei de Bases da Habitação foi projetar um edifício legislativo lançando os alicerces para aquilo que será a matriz das políticas de leis específicas da habitação e também de estratégias para o mesmo. Ao contrário do PSD e também do CDS, que foram lançando propostas avulsas sobre habitação, nós quisemos construir um modelo com pés e cabeça. E como já disse aqui também outra vez, o PSD e o CDS pareciam a certa altura julgar como o outro, que pensava que o trabalho do marceneiro é o de fazer serradura. Ora, nós entendemos que o trabalho do marceneiro é o de construir móveis que se mantenham de pé durante muitos anos. E assim o fizemos. Construímos um móvel com uma base que deverá funcionar durante vários anos e atravessar várias legislaturas. Temos hoje uma lei de bases de habitação e isso é motivo para nos regozijarmos. Temos também a noção de que este móvel, utilizando ainda esta analogia, não foi comprado no IKEA ou noutra loja do género. Portanto, é um móvel construído com ponderação e detalhe durante quase um ano e que todo este tipo de programas demoram tempo a serem implementados. Eu acho que isso é minimamente compreensível. E, por isso, estamos na expectativa e com bons pronúncios sobre a implementação destes programas da nova geração de políticas de habitação. Relativamente a alguns assuntos mais específicos da política de habitação desenvolvida por este Governo, gostaria de me deter sobre dois. O programa Primeiro Direito, essencial para garantir o direito à habitação, para famílias mais carenciadas e também para cidadãos mais desprotegidos, seria importante saber em que estado se encontra a execução deste programa. O outro ponto é o decreto-lei que já está para promulgação e que acolhe o programa Reabilitar como Regra, um tema que foi objeto também aqui de um projeto de resolução deste Parlamento e que afirmámos a sua importância para ainda nesta legislatura ser tido em conta, que era revogar o regime excepcional de reabilitação urbana, que apesar de ter contribuído para a regeneração urbana, deu também aso a uma série de obras desqualificadas e que não asseguravam a segurança e o mínimo de condições de habitabilidade em situações que até era possível fazer e fazer bem feito. Como o diploma ainda não está promulgado, gostaria de aproveitar a presença do Sr. Ministro para que nos explicasse de uma forma sucinta que abordagem propõe a intervenções em edifícios já existentes construídos ao abrigo de leis antigas e que não consideram as exigências das condições de habitabilidade contemporâneas. Lançava, portanto, tenho estas duas perguntas e lançava um repto final, que era para que o próximo governo, no qual acredito que o Sr. Ministro irá continuar, que com a Lei de Bases da Habitação, com uma nova geração de políticas de habitação, só falta mesmo reforçar o orçamento relativamente às políticas de habitação. E é isso que todos nós esperamos, depois deste processo da construção de todas as políticas de habitação, da nova geração de políticas de habitação e também já com a Lei de Bases da Habitação, que isso depois produza, de facto, efeitos na próxima legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lhena. Sr. Ministro, faz favor responder. Ou seja, não precisa utilizar o tempo agora todo.
Não precisa utilizar o tempo todo agora porque ainda vais fazer.
Sim,
o
exato.
O deputado ainda vai intervir, ok? Era só...
Pronto, vamos partilhar com a minha secretária de Estado e, portanto, as questões relacionadas com os seguros e com o reabilitar como regra, passarei a palavra à secretária de Estado. Queria só deixar alguns comentários. O seu deputado Diana aqui diz aquilo que é evidente, não é? Nós perguntam-nos, e há bocado me perguntam, quantas casas tem aí para mostrar? Há aqui um trabalho que não existia, que teve que ser feito e que exigiu muito, muito trabalho para conseguirmos desenhar aqui a senhora Secretária de Estado, ainda antes de estar no Ministério que agora estou a liderar, já iniciou esse trabalho, com um pacote, não, e do ponto de vista da sua construção e implementação, esse trabalho está concluído. Nós agora temos de implementação, de desenho, de aprovação do ponto de vista legislativo, ele está construído. Portanto, na nova geração de políticas de habitação, nós podemos dizer que terminamos a legislatura cumprindo aquilo que nós tínhamos previsto fazer. Obviamente que agora há um trabalho muito difícil, mas que é a próxima fase de implementação de todos os programas que nós fomos desenvolvendo. E muitos deles já estão hoje em vigor. Nós estamos a dar resposta aos problemas do incêndio em Monchique com o porta de entrada. Nós estamos neste momento, em matéria do primeiro direito, perdoem-me estar a ler esta ficha, mas até à presente data foram já efetuados 83 pedidos de autarquias de apoio financeiro para a elaboração das estratégias locais de habitação, 48 já estão aprovadas, 35 estão em análise. Não podemos esquecer que o primeiro direito implica esta primeira fase e, obviamente, o primeiro ano do programa é ele, em grande medida, consumido com a elaboração das estratégias locais de habitação. São os programas, os documentos, onde é feita a identificação de todas as necessidades. Foram já entregues 6 estratégias locais de habitação para análise do IRU. Já foi assinada a estratégia local de habitação da Ruda dos Vinhos. E vão ser 6 aprovadas e 4 para análise. Nós aumentamos a dotação orçamental para a elaboração, para o apoio técnico à elaboração das estratégias locais de habitação, porque muitas autarquias não tinham capacidade técnica para o fazer. E, portanto, o primeiro direito está a cumprir aquela que é. Está a começar a fazer o seu caminho. Nós tivemos que o desenhar e agora entrou em vigor e agora está a fazer o seu caminho. O programa de arrendamento acessível. É um programa que entrou em vigor no dia 1 de julho deste ano, quer dizer, há todo um trabalho que o antecede. O próprio FNRE é uma construção que demorou muito tempo a fazer e depois há um trabalho muito difícil dentro do próprio governo, acreditem, para conseguir que os imóveis passem para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e nós conseguimos, apesar de tudo, chegar a esta data com um grupo muito interessante de imóveis que vão ser reabilitados. Houve alguma confusão na história do subsídio de renda para os mais carenciados. O que eu tinha dito é que, em última instância, a forma como o fundo está construído, ele está construído para tentar garantir que está salvaguardada a taxa de rentabilidade mínima que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social exige. E depois disse que, em última instância, se no quadro do modelo de negócio ainda assim acharmos que a renda, que o preço a que se chegou deve baixar, nós temos sempre esta hipótese do IRU, ser o Iru a arrendar ao FNRE, ao preço que o FNRE exige, e subarrendar a um preço mais baixo. Em última instância, isto seria possível, mas obviamente que terá de ser analisado caso a caso. Nós queremos, com o FNRE e com a disponibilização desses imóveis, conseguir rendas acessíveis. Como o programa de arrendamento acessível não é, quer dizer, nós temos de fazer sempre isso, nós achamos sempre que temos que dizer alguma coisa de menos positivo sobre os programas que o governo de outra cor partidária faz. Mas o programa de arrendamento acessível, a lógica que o PCP e o Bloco de Esquerda têm é de rejeitar o incentivo fiscal como instrumento de política, neste caso, de promoção de habitação. Obviamente que o PCP e o Bloco de Esquerda têm que explicar também como é que conseguem, em pouco tempo, fazer 1 milhão de casas ou 500 mil casas, mas isso terão oportunidades também de explicar como é que fazem. Mas o próprio PST não é correto, julgo eu, quer dizer, desvalorizar um programa que vai beneficiar muita gente. Eu até poderia ficar contente com o facto de nenhum dos senhores... Não, baixa, 20% baixa face ao preço de mercado. Isso é um ganho. E dei-vos exemplo, simulações que fizemos em Marvila, que nos dão preços muito baixos. Portanto, e neste momento já há várias inscrições, já há várias inscrições no portal. Começou no dia 1 de julho, Sr. Deputado. Começou no dia 1 de julho.
Alojamentos estão 35 inscritos.
Mas há um caminho que se está a fazer. Agora, que o ganho vai ser evidente, vai ser palpável, vai ser. Eu até poderia dizer em última instância, se calhar é melhor para nós que eles digam todos que são contra. Qual é que é a minha preocupação? O Sr. Deputado Vilhena parte do princípio que somos nós que cá vamos estar. Não, acho que é um erro fazermos isso porque vamos passar por um ato eleitoral. E o meu receio é que, não sendo nós, que os seus deputados travem um programa que tem resultados palpáveis e reais. Isso é que é, como é evidente, porque desce a renda 20%, isto não é de desvalorizar. É errado desvalorizar. Saem os senhores deputados a perder. Quer dizer, toda a resposta política à habitação que nós estamos a dar, os senhores rejeitam tudo e nós ficamos à espera. E agora é a vossa vez. Porque a verdade é que durante anos, o país... Ainda bem. Durante anos... Mas é errado fazer esse qualificativo, Sr. Deputado, não... Bem, tenho que dar aqui a palavra à Sra. Secretária de Estado, porque, entretanto, o governo não vai ter tempo nenhum.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Secretário de Estado, faz favor. Tem muito pouco tempo, em 30 segundos.
Eu fui buscar este entretanto, obrigada. Relação dos seguros. Os seguros foram plenamente regulamentados, ao contrário dos seguros que estavam previstos na lei que os senhores aprovaram em 2015. Estão plenamente regulamentados. Qual é o encargo? Qual é o encargo que de cada seguro está na regulamentação, ou seja, é um pacote de 3 seguros. Parte dos seguros são, há uns que são a cargos do proprietário, outros são a cargos do inquilino, consoante estejam a proteger o proprietário ou a proteger o inquilino. O trabalho que foi feito com as seguradoras, que foi de mais de um ano, foi ano e meio a trabalhar com as seguradoras para chegarmos a uma regulamentação que nos garantisse a nós o que eram as condições adequadas e desejáveis no âmbito do programa de arrendamento acessível e garantindo um valor que fosse interessante. Essa negociação foi feita e o resultado dela é as especificações da portaria. Claro que o preço final serão as seguradoras a aplicar. Estamos muito confiantes nesse valor pelo trabalho que foi desenvolvido. Estamos muito confiantes. O valor final são as seguradoras a aplicar. As seguradoras é que desenvolvem o produto.
Senhor Secretário de Estado.
Não, sempre foi isto que esteve previsto.
Agradeço muito o esforço para cumprir o tempo, mas já ultrapassou.
Os seguros estão desenvolvidos pelas seguradoras. As seguradoras estabelecem um limite. Nós trabalhamos com as seguradoras para tentar garantir que seriam valores bastante inferiores aos do mercado.
Senhor Secretário de Estado, tem que terminar,
por favor. Mas temos agora, o valor final será o que as seguradoras vierem a apresentar, mas estamos muito confiantes que sejam mesmo muito atrativos.
Senhor Secretário de Estado, tem que terminar, por favor.
Em relação ao reabilitar como regra.
Pois terá mais oportunidade à frente, está bem? Obrigado. Senhor Deputado Luís Lena, quer colocar mais uma questão, sabendo que não tem direito à resposta?
Eu preferia ouvir a resposta relativamente ao reabilitar como regra, dispensando o resto do tempo que
tenho. Os membros do Governo têm que começar a gerir melhor o tempo.
Eu dispensava esse tempo que eu tenho para ouvir,
não está previsto essa passagem de tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, mais uma vez. Acredito que seja complicado fazer intervenção a nível da habitação com um orçamento diminuto. e fazer omeletes sem ovos, de facto, é complicadíssimo. E isto demonstra a baixa prioridade que este governo colocou, pelo menos ao longo dos últimos 4 anos, em responder à crise habitacional e também a resistência que tem tido em mexer no mercado e nas rendas que são praticadas no mercado. Ainda assim, é com satisfação que ouvimos que vão ser mobilizados 50 imóveis do Estado para reabilitação e colocados no mercado. Agora, a questão que a gente colocava anteriormente é que renda acessível, ou seja, existe uma renda acessível para mobilização de edificado do mercado privado. Esta renda acessível também se vai aplicar a estes imóveis? Era esta a questão que estava colocada já anteriormente e que não foi respondida, sendo que gostaríamos também de saber o cronograma para a execução deste tipo destas medidas. E uma outra questão que tem a ver com o facto de este edificado poder ser afeto ao turismo. Gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro sobre essa potencial existência, ou seja, o FNRE prevê essa possibilidade. Gostaríamos de saber se o Ministério está a considerar que, no nosso ponto de vista, seria largamente errado e passaria completamente ao lado das necessidades que temos neste momento. E se calhar...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputada. Vou passar agora ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faz favor.
A definição da renda acessível terá de ser avaliada caso a caso, porque nós vamos ter que construir um modelo de negócio para cada imóvel, vamos ter que ter a preocupação no que diz respeito à taxa de rentabilidade mínima que tem que ser garantida e, portanto, nós vamos ter que avaliar caso a caso. E eu não queria estar a arriscar, estar aqui a dar valores que depois dependerão de muitas variáveis. O que posso dizer é que o objetivo é que seja a renda acessível à classe média e que, em última instância, nós teremos de assumir que o IRU possa fazer o arrendamento e o subarrendamento a uma renda inferior. O programa de arrendamento acessível, porque nós estamos sempre a falar do programa de arrendamento acessível partindo de rendas elevadíssimas. E mais uma vez, esse é um erro. As páginas tantas, o que é frustrante para quem está aqui? Que nós dizemos as coisas, mas não ligam nada, nada. É como se nós estivéssemos a falar e não estivessem a ouvir nada. É um bocado frustrante. Porque eu há bocado estava a dizer, no quadro do programa de arrendamento acessível, obviamente que com propostas que não foram aprovadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas caramba, T1s, 482 euros em Marvila, com 50 metros quadrados. T2, 600 euros. T3, 713. T4, 791. Mais baixas do que o programa municipal que foi também recentemente aprovado. Nós, o programa de arrendamento acessível permite ganhos relevantes para as famílias que podem chegar ao final do ano e poupar mais duas rendas. Pelo menos mais duas rendas. E, portanto, é uma poupança real, concreta. Nós precisamos de mais? Precisamos. Mas fazemos todos mal em desvalorizar o programa de arrendamento acessível. No caso do FNRE, nós teremos que fazer uma análise caso a caso, mas o objetivo é renda acessível à classe média portuguesa.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Sr. Ministro, quanto a isto, o Bloco de Esquerda não foi contra indiscriminadamente. O Bloco de Esquerda fez uma proposta relativamente ao programa de renda acessível e previa que a renda fosse 40% a valor abaixo do mercado, que houvesse renovação de 5 em 5 anos e ainda o equilíbrio na taxa de forço e relativo ao rendimento que as pessoas teriam. Ou seja, nós não somos taxativamente contra esta ideia, e somos contra a ideia de que basta ser 20% abaixo do mercado e que depois de 5 anos não existe qualquer tipo de enquadramento para as renovações. Bem, mas colocando outras questões que gostava de ouvir, relativamente ao levantamento do IRU e às necessidades habitacionais, de carências, de precariedade habitacional, gostava de saber se o Sr. Ministro tem valores atualizados. O levantamento do IRU de 2017, que identificava 26 mil carências habitacionais. Gostava de saber, porque já lá vai muito tempo, se o Sr. Ministro tem dados atualizados, porque de facto já precisávamos de o saber e sabemos que com certeza será um valor maior do que aquele que foi identificado à altura.
Sim, Sr. Ministro. Senhora Sanchez, faz favor.
Sobre o programa de arrendamento acessível, gostava de ser eu.
Faz favor.
É que nós conhecemos a proposta que o Bloco de Esquerda fez. Eu estava nos assuntos parlamentares, mas ainda não tinha a responsabilidade. A redução de 40%, o que significaria era que se o Bloco de Esquerda fosse governo, não tinha um imóvel para apresentar. Nunca conseguiria apresentar um imóvel, a não ser que subsidiasse o senhorio, para além da isenção fiscal. Porque se nós podemos, só podemos dar uma isenção fiscal de 28%, está bom de ver que nós não conseguimos convencer nenhum senhorio a descer a renda o dobro, quase o dobro, da isenção fiscal que teria. E, portanto, não teriam um imóvel para apresentar. E, portanto, o problema da proposta do Bloco de Esquerda é que ela é inviável. Era impossível. Pronto, era só esse o pequeno problema.
Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada. Em relação ao levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional, o que está a ser feito é, até porque o primeiro direito veio alargar o âmbito de famílias consideradas como famílias em situação indigna, a atualização vai ser feita com a entrega das próprias estratégias locais. Ou seja, os municípios estão a ter o trabalho de, no seu município específico, identificar as famílias que estão neste tipo de situações, já de uma perspectiva mais abrangente até do que aquela que foi utilizada no início, porque era um levantamento nacional de necessidades de realojamento. Agora o primeiro direito alarga esse âmbito. E a atualização dos dados vai sendo feita com a entrega das estratégias dos vários municípios. É isso que está previsto.
Mas então...
Muito obrigado. Desculpa, não sei se o Sr. Ministro quer continuar, não. Sr. Deputada Maria Manuela Cola, faz favor.
Obrigada. Mas das 48 aprovadas, das 35 em análise, ainda não tem nenhuma...
Foram aprovadas 6. Estão 6 entregues na versão final. Estão 4 numa versão preliminar. Mas ou seja...
Aquele número que eu dei eram pedidos de apoio para...
O que foi dado foi... esta aprovação é a aprovação dos pedidos de financiamento para apoio técnico. Estratégias locais entregues, finalizadas, estão 6... 4 estão para análise numa versão preliminar, os outros municípios estão arduamente a desenvolver o seu trabalho.
Muito bem.
Fazermos nós aí fazer as cartas municipais de habitação.
Por acaso, a Lei de Bases de Habitação coloca outra alternativa, Sr. Ministro.
O nome é vosso.
Vamos lá ver. Sr. Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Muito bem, ou seja, nós estamos neste momento a responder a dados já desfasados relativamente à resposta que teríamos que ter no âmbito da estratégia do primeiro direito e também no âmbito da renda acessível. Até porque eu gostava de retomar um assunto que aqui foi trazido anteriormente e que tem a ver com a fidelidade. Existem cerca de 800 famílias que estão a ter a notícia da não renovação do contrato. Muito deste edificado está a ficar vazio. Uma das situações que ocorre com frequência, curiosamente, é em Campo de Ourique, que se calhar vão poder aceder ao programa de renda acessível, nada acessível, que foi, entretanto, apresentada. Mas a minha questão tinha a ver com de que forma é que o Governo pretende interceder no sentido de garantir que este edificado não fica devoluto como se está a prever que fique e que não seja o Governo também a responder por estas carências habitacionais que foram resultado de um negócio ruinoso por parte do anterior Governo e que levou a que este edificado, entretanto, nesta legislatura, fosse vendido a um outro fundo e que, neste momento, as pessoas estejam a ficar sem a sua habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Em relação à questão que disse, de 800 famílias arrendatárias da fidelidade estarem a receber cartas de não renovação, não temos nota, não temos nota que hajam 800 famílias arrendatárias da fidelidade a receber cartas de não renovação dos contratos. poderemos tentar, como fizemos anteriormente, caso essa informação nos seja feita chegar, podemos tentar, como já fizemos, falar com a própria instituição, tentar ver se há alguma forma de poder, sempre no campo da mediação, porque, como sabem, estamos a falar de património privado e de uma entidade privada, ver se conseguimos mediar uma solução para o caso. Não temos qualquer notícia de haver, neste momento, 800 arrendatários da fidelidade com cartas de não renovação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Pronto, o que é facto é que existem várias famílias a receber essas cartas de não renovação que acho que poderiam haver uma interlocução por parte do Estado, aliás, como do Governo, aliás, como já tínhamos visto aqui em outras audições anteriores, porque é, de facto, um número avassalador. Sabemos que foram 2 mil agregados e que, neste momento, cerca de 800 famílias estão a receber estas cartas. Não obstante, eu gostaria também de questionar uma questão que foi levantada na última audição regimental, que tem que ver com o primeiro direito e com as Ilhas do Porto, que a senhora Secretária de Estado utilizou como um bom exemplo. Tanto quanto sabemos, a nível do terreno, o que tem sido problemático tem sido aqueles fogos que estão desocupados e que não podem ser reabilitados, porque o primeiro direito é aplicado, digamos, a nível individual às pessoas, e bem, mas existem várias as ilhas, muitas delas estão desocupadas, poderão ser reabilitadas, mas esse edificado não pode estar afeto ao primeiro direito porque não está habitado, ou seja, e limita a possibilidade de utilização deste edificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Em relação às Ilhas do Porto, só dar uma nota. Não é correto. Os fogos poderão ser reabilitados desde que venham lá residir famílias beneficiárias de primeiro direito. Ou seja, o primeiro direito é um programa que apoia soluções habitacionais para as famílias carenciadas e sem alternativa habitacional de outra forma. Qualquer solução, mesmo que seja a reabilitação de uma habitação devoluta numa ilha, pode ser financiada para o primeiro direito, desde que seja para alojar estas famílias. Se for para outro fim qualquer, existem outros instrumentos disponíveis, e aí, como irão perceber, sem comparticipação a fundo perdido do Estado. Temos o IFRU, temos o Reabilitar para Arrendar, há uma série de apoios à reabilitação em geral, que podem ser mobilizados. Para terem acesso, de facto, a comparticipações a fundo perdido, este Governo põe esse grande esforço em soluções que sejam para as famílias mais carenciadas. Ou seja, havendo como destinatário, se for a solução habitacional para uma família que seja beneficiária do primeiro direito, embora não resida previamente lá, é possível.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada.
Então, nesse sentido, pode dar mais informação relativamente ao processo das Ilhas do Porto, já que falou que aqui que era um exemplo concreto de um bom resultado que tem sido feito e qual tem sido a ligação com a Câmara do Porto, nomeadamente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Obrigada. Não posso dar uma explicação muito detalhada por causa do tempo. Basicamente, o modelo que está previsto no primeiro direito para as Ilhas, Pátios e Vilas, ainda não temos resultados, ou seja, é a primeira vez que em Portugal há um programa de política pública de acesso à habitação que permite haver comparticipação a fundo perdido em património privado, desde que se garanta que a sua função social é, de facto, manter o alojamento das famílias beneficiárias do próprio programa. De maneira a tentar-se que estas famílias que residem em ilhas, pátios, vilas e situações semelhantes possam permanecer nas suas habitações. O desenvolvimento desta parte do primeiro direito foi feito em cooperação e ouvindo os vários municípios que têm este tipo de habitação, da área metropolitana do Porto e da área metropolitana de Lisboa, construiu-se este modelo em que basicamente há uma parte com participação a fundo perdido e uma parte de financiamento. Como contrapartida, O proprietário tem de garantir a permanência numa renda adequada ao rendimento da família e da pessoa no local, e ainda há uma situação acrescida que, se para tal essa renda se o valor da renda tiver de ser bastante reduzido e for superior ao próprio encargo com o empréstimo, ainda pode haver um apoio adicional na diferença entre a parte que é empréstimo e o que efetivamente se recebe de renda.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, ainda tem tempo? Quer utilizar? Não, havendo resposta.
Eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas não sei se numa próxima ronda ou num outro momento gostava de reforçar a questão, ou seja, primeiro relativamente às Ilhas do Porto, dizer que elas ainda não podem ser de facto um bom exemplo, podem ser um bom exemplo no enquadramento que foi feito, e ainda bem que fizemos as audições que fizemos no início de 2018 para que isto fosse considerado, mas a verdade é que ainda não pode ser utilizado como um bom exemplo porque ainda não existe a consideração dentro do primeiro direito e nem estratégia local de habitação da Câmara Municipal do Porto. Depois, relativamente ao Conselho de Ministros, e uma questão que também já foi levantada pelo Sr. Deputado Luís Vilhena, que tem a ver com o regime excepcional de reabilitação urbana, que tinha sido uma questão também já levantada aqui várias vezes e que eu acho que era importante perceber-se de facto do que é que estamos a falar, de que alterações é que estão a falar, porque também vão, por exemplo, alterar e condicionar a reabilitação urbana feita no âmbito do primeiro direito e em outros âmbitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na semana passada, quando o anúncio feito pelo Sr. Ministro da mobilização de 29 imóveis públicos para serem utilizados para arrendamento habitacional acessível, o Sr. Ministro referiu, em notícias que vieram no dia 5 de julho, na comunicação social, e portanto estou a citá-las, referiu que o Governo não se compromete com quaisquer prazos. Segundo o que vem noticiado, e agora vou citar as declarações do Sr. Ministro, diz: temos que ser muito cautelosos quando assumimos prazos com os cidadãos, porque o pior que acontece na democracia é quando o Governo não os cumpre e há uma quebra na relação. Não me quero estar a comprometer com prazos. Fim de citação. Com certeza. É tão boa que eu estou aqui a citar o Sr. Ministro, senão não estaria a citar, porque não teria essa descortesia de o citar em afirmações com as quais eu não concordo. E para lhe dizer que isto é curioso, Sr. Ministro, apesar de boa, é curiosa. É que esta cautela de governo só acontece no final da legislatura, depois de incumpridos todos os prazos assumidos pelo governo, depois do governo não ter tido a capacidade de implementar e colocar uma só casa, um só imóvel, com os inúmeros programas que tem lançado desde o início do já longínquo ano de 2016. Eu dou exemplo, posso dar o exemplo, que já aqui falamos hoje várias vezes, do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. O Governo começou por anunciar este fundo e dizendo que ele estaria em pleno funcionamento no final de 2016. Depois veio corrigir e veio dizer que estaria em funcionamento até ao final do primeiro semestre de 2017. Depois, como nada aconteceu, veio dizer que o prazo de entrada em funcionamento seria outubro de 2017. Neste momento, pelo que vem a público, está-se ainda numa fase preparatória, parece que é a fase de recrutamento de projetistas, porque eu também li. Ó, Sr. Ministro, nós sabemos que estes programas e estas medidas necessitam de tempo, não temos qualquer dúvida. Mas os prazos que foram sendo definidos foram pelo Governo e por mais ninguém que os definiu. Foram prazos que o Governo assumiu e não cumpriu, quebrando assim, usando as suas sábias palavras, quebrando assim a relação entre este Governo e os cidadãos. Foi exatamente o que aconteceu. E por isso eu não posso concordar mais consigo, Sr. Ministro, quando admite que quebrou essa relação. E, portanto, eu percebo agora que o Sr. Ministro venha com toda a prudência e cautela fazer as afirmações que fez no jornal. Mas, ó, Sr. Ministro, eu só queria fazer uma pergunta, não explanando mais esta questão. Uma coisa é um ano, outra coisa são 10 anos. E, portanto, ó, Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar, como estimativa, e sem querer comprometer de modo algum a sua prudência, Sr. Ministro, em que ano pensa ser possível, mais ou menos, os 29 imóveis referidos poderem finalmente ser utilizados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não ia mudar assim tão rápido a resposta de quinta-feira da semana passada para hoje. Nós, há um trabalho que já começou há muito tempo. Entretanto, o fundo foi criado, foram já constituídos subfundos, houve sinalização por parte de diversas autarquias, desde o Porto, Viseu, Lisboa, de edifícios que integraram o fundo. Constituíram-se dois fundos com capital já realizado, quatro subfundos com capital em fase de contratação, e depois há 30 subfundos em negociação. Quer dizer, o FNRES está a trabalhar. Agora, é um processo moroso, que tem que levar o seu tempo. Tivessem os senhores feito isto, este brilhante instrumento, nós hoje já estávamos, se calhar, a inaugurar. Pronto. E portanto, há um trabalho. Há um trabalho que não tendo sido feito, teve que ser feito por alguém. Olha, foi feito por nós. E, portanto, esse processo todo teve que ser percorrido, esse caminho teve que ser percorrido. E por isso, não, foi-se anunciando aquilo que nós fomos fazendo. Olha, o FNRE existe, já viu que hoje foram anunciados 50 imóveis que integraram o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado. Uma grande vitória. Já não pode, nesta audição, dizer o mesmo que dizia na anterior. Nesta já estão lá imóveis da Administração Central. E, portanto, há um caminho que está a ser feito, que tem que ser trilhado. Estas fases pelas quais estamos a passar, tínhamos que passar. Os atrasos fazem parte da ação executiva, infelizmente. A ação executiva é das vidas de cada um. Agora, no que diz respeito a este processo, os imóveis acabaram de entrar no fundo. Vamos dar tempo para que nós consigamos dar respostas mais acertadas. Se o deputado quer tirar daqui um ano, quer dizer, para quê? Não é? Nós, há um compromisso do Estado em reabilitar esses imóveis. Entraram no fundo. O trabalho vai começar desde já. Quando tivermos mais certezas sobre prazos, obviamente poderemos dizer. Eu quero que um dia o seu deputado possa entrar no Hospital Miguel Bombarda e dizer, é pá, extraordinário. Um imóvel destes, que há mais de 10 anos estava aqui enfiado no meio de Lisboa, fechado, cheio de jovens famílias, famílias com filhos, classe média, a poder dar uso àquele imóvel. E vai lá comigo, que eu vou levá-lo comigo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
E não vai ser daqui a 10 anos, não é?
Senhora Deputado, faz favor.
Sr. Ministro, eu irei com muito gosto, se assim for, e se tal vier a acontecer, porque não tenho qualquer problema em assumir aquilo que é bem feito, mas preocupa-me muito aquilo, eu nem diria que é mal feito, é que não é feito. E, portanto, essa é a minha maior preocupação. Aliás, Sr. Ministro, a grande questão aqui, e a questão da morosidade, tem a ver com dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com o facto de realmente este Governo ser pródigo, não é só nesta área, em anunciar aquilo que não faz. Mas não é mais ninguém que anuncia, o próprio Governo. Este Governo é perito em anunciar o que não faz, tentando fazer crer que já está feito aquilo que não foi feito. E, portanto, é um estilo de governação com a qual eu não concordo e que penso que defrauda aos portugueses. Sr. Ministro, e neste caso concreto da habitação, a questão não é tão assim despechenda do tempo. O Sr. Ministro, e recorro outra vez em consideração por Sr. Ministro, às suas palavras. O Sr. Ministro, na primeira audição que hoje aqui teve, da Quinta da Laje, disse uma grande verdade, inatacável, com a qual eu concordo. O Sr. Ministro afirmou que há milhares de pessoas que estão à espera de uma casa. É verdade, é esta a questão. E, portanto, Sr. Ministro, os prazos são importantes. E a assunção de prazos é importante, porque é dar expectativas às pessoas quando se anuncia e não se faz. E, portanto, não penso que é tão assim indiferente o prazo. E, portanto, é de uma importância enorme. E, já agora, são 26 mil, ou, segundo os estudos que existem, cerca de 26 mil famílias que estão nesta situação. Mas o que aconteceu nesta legislatura é que este Governo demonstrou-se incapaz de resolver qualquer problema de habitação durante toda esta legislatura. Nestes 4 anos nós vimos instabilidade, nenhuma solução foi dada, nem para as famílias com baixos rendimentos, nem para as famílias e que vivem em condições indignas, nem para as famílias da classe média que não conseguem chegar aos preços do mercado, principalmente nos grandes centros urbanos. E os programas, eles podem ter lido os anúncios todos, podem ter visto os programas todos, mas na prática absolutamente nada foi resolvido. Nomeadamente, relativamente às famílias de mais baixo rendimento, o programa do Governo previa relançar a política de habitação social, nomeadamente com a implementação, nomeadamente concluindo a implementação do PER. Entretanto, aprovou o programa Primeiro Direito, que abrangeria todos os programas anteriores, nomeadamente o PER, só que o que é que se passa aqui, a sociedade de Estado agora aqui referiu. Este programa implica uma participação muito ativa dos municípios, o que, se por um lado é extremamente positivo, descentralização, conhecem melhor a realidade, estão mais dentro dos assuntos, encontram soluções melhores, é positivo. Mas tem um lado negativo. E o lado negativo é que o Governo fez depender este programa única e exclusivamente de uma participação ativa dos municípios. O que significa que este programa, em muitos lugares do país, em muitas zonas do país, não vai ser implementado e, noutros, só muito longínquamente no tempo é que vai ser implementado. E a prova disso é que o Sr. Secretário de Estado aqui disse. Chegados a julho de 2019, o número é residual de municípios que apresentaram a sua estratégia municipal. Segundo a Secretaria de Estado, 6 municípios que apresentaram a estratégia municipal de habitação. 4 que estão em fase de apreciação ou preparatória, não me recordo agora o termo. Na prática, 10 que não existem, que serão os 10 que deveriam de existir. Na prática é isto. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe o seguinte, que é importante, é se o Governo equaciona reavaliar este programa para que o mesmo possa ser implementado em todo o país com a maior brevidade possível e ser efetivamente capaz de resolver os problemas habitacionais de todo o país, independentemente da participação dos municípios, mas que haja mecanismos para quando isso não acontecer e não aconteça, este programa efetivamente seja implementado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Ministro, faz favor.
Bom, Sr. Deputado, para já é injusto quando diz, o Governo diz que faz e não faz. Porque eu não queria, mas depois obriga-me a dizer o que é que já fizemos. Não é? Porque nós, em 4 anos, fez-se mesmo muita coisa. Não é por acaso que nós temos tido, comparativamente, uma confiança relativa dos portugueses superior à que têm os outros partidos, nomeadamente o seu. Não é? O que quer dizer que, apesar de tudo, os portugueses parece que vão reconhecendo o trabalho que nós temos feito. Obviamente que não estou às... Eu, por acaso, até estaria à espera que o senhor também, o senhor deputado também reconhecesse. Mas pronto, não é obrigado a isso. Agora, quando nós dissemos que íamos repor os salários da administração pública no primeiro ano, repusemos. Quando dissemos que íamos eliminar a sobretaxa, eliminamos. Quando dissemos que íamos aumentar pensões, aumentamos. Quando nós dissemos que íamos ter manuais escolares gratuitos, nós cumprimos. Quer dizer, eu não parava mais. Ó, Sr. Deputado, nós vamos ter tempo para falar sobre isso, sobre as coisas que nós dissemos que íamos fazer e que fizemos. Na habitação, como não havia quase nada, nós tivemos que fazer. O programa, o primeiro direito foi regulado em agosto. O que o Sr. Deputado está a pedir é uma coisa que nós não fazemos. Nós não vamos atropelar as autarquias no trabalho que elas já estão a fazer. As autarquias estão a aderir de forma massiva ao programa Primeiro Direito. Não é nota, se estão mesmo. Não sei, por acaso até fiquei com curiosidade de saber o que é que as autarquias do CDS estão a fazer. Mas as autarquias estão a aderir de forma massiva ao programa e estão a elaborar, muitas delas autonomamente, as estratégias locais de habitação, outras com apoio do IRU, mas esse trabalho está a ser feito. O Sr. Deputado, o que quer, e também eu queria, que era nós identificarmos um problema, desenhamos a política e no dia seguinte fazemos assim e a casa aparece. A realidade, infelizmente, não é assim. Mas para que isso venha a acontecer, o trabalho que nós estamos a fazer era imprescindível, tinha que ser feito. O PER, o ProHabit, eram programas que eram implementados em articulação com as autarquias, como o primeiro direito tem que ser. O Sr. Deputado foi autarca. Quer dizer, vai ser logo o Sr. Deputado que foi autarca. A dizer, ignorem as autarquias, façam vocês o levantamento. Mas foi próximo, Sr. Deputado. Foi próximo, porque se nós temos as autarquias, já viu o que é nós estarmos a fazer um trabalho que só uma autarquia faz, que não é só, que uma autarquia faz incomparavelmente melhor do que nós. Não faz sentido que seja a Administração Central, nisso até o PCP acompanha. Desse ponto de vista da identificação, até o PCP acha que devem ser os municípios, não deve ser a Administração Central. E, portanto... nós temos que trabalhar aqui com os municípios, nós estamos a trabalhar com eles. O IRU disponibilizou apoio para os municípios que tinham mais dificuldade em fazer esse levantamento, portanto, esse trabalho está a ser feito. Nós aprovamos todo o pacote legislativo necessário para implementar a nova geração de políticas de habitação. Nós precisamos, obviamente, de tempo para ver esse pacote em ação, apesar de já estarmos, dele hoje já estar a iniciar, a fazer o seu caminho. Como eu disse há pouco, a porta de entrada já está a dar resposta a uma situação concreta. E nós continuaremos a implementar estes programas para dar resposta a um problema sério. Mas este percurso nós tínhamos que o percorrer.
Queres dar alguma coisa?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quer continuar, Sr. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu não estou a falar de questões do dia seguinte, estou a falar de uma legislatura inteira. São 4 anos, é uma legislatura inteira, não foi nada feito. Nós não estamos à espera que seja no dia seguinte, tivemos à espera, foi 4 anos, Sr. Ministro, 4 anos em que nada aconteceu e, portanto, não estranho que eu agora, num balanço da legislatura, lhe venha dizer isso ou que alguém lhe diga isso. 4 anos, eu sei que o Sr. Ministro não tinha a tutela, pelo amor de Deus. Não é isso que está em causa, está em causa ao Governo, que o Sr. Ministro é dos principais intervenientes desde o princípio. E, portanto, o que é facto é que não fez nada, é que não resolveu nada, nem resolveu nada. Quanto à questão das autarquias, vamos lá aqui esclarecer bem a questão, porque este aqui não se dá a volta para dizer que afinal é assim e não é assado. Eu disse e repito, não percebeu mal, está gravado e depois pode ir ouvir outra vez, mas eu vou repetir o seguinte, eu acho muito bem que sejam as autarquias, o que eu acho é que o Governo tem que ter mecanismos suplementares que não tem para suprir os sítios onde as autarquias não vão funcionar, que o Sr. Ministro sabe que não vão funcionar. Não é no Porto, nem no Grande Porto, não é em Lisboa, nem na Grande Lisboa, é no resto do país. E eu pergunto-se que mecanismos é o que está a prever o Sr. Ministro, tê-los e quais, porque entendo que devem de haver para que o país todo corra a uma velocidade. O Sr. Ministro entende que pode correr a várias velocidades, é com Vossa Excelência essa assunção dessa política. Não é a minha, nem dou para isso. Quando o Sr. Ministro diz, só para terminar, Sr. Presidente, Sr. Deputado, nada foi feito, nada, não sei o quê, ou entrou o Governo, não sei o quê, papapá. Oh, Sr. Ministro, nada estava feito, nós fazemos todo, o mundo nasceu quando nós fomos eleitos. Sr. Ministro, isso a mim nada me atrapalha.
Obrigado,
Sr. Ministro. Eu termino mesmo, Sr. Ministro.
Já trouxe muito tempo.
Mas é mesmo. Porque tenho a consciência tranquila e sei tudo o que estou feito, não tenho tempo a lhe dizer. Mas deixe-me dizer uma coisa já agora, só para terminar, que é a última audição. Sr. Ministro e o Governo faz-me lembrar um bocado, peço desculpa esta coisa familiar, os meus filhos. Quando chegam a casa e tiram uma má nota, dizem, ó pai, eu tirei esta nota, mas os outros tiraram pior. E eu digo sempre, não me interessa aos outros. Ó, Sr. Ministro, nós estamos a avaliar este
obrigado,
governo. Não é mais nenhum. Obrigado. É este, Sr. Ministro.
Sr. Ministro, tem ainda um minuto e meio para responder, faz favor.
Eu sei, mas não, estava a dizer que o Sr. Deputado foi aos 8. Ó, Sr. Deputado, epá, há muitas coisas que eu faço mal, que farei, como é evidente, mas eu nem sequer tive nas minhas... Pode ter acontecido, mas fugiu-me. Porque eu tenho como regra não estar a... Só se for muito picado, lá tenho que ir atrás. Mas eu tenho como regra não ir. Portanto, eu não tive a justificar com aquilo que os senhores não fizeram. Porque, aliás, isso eu digo há muito tempo, que o que fizeram ao país e não foi bom. E não foi bom. Mas quer dizer, mas eu não estou a comparar com o que... Mas, de facto, disse, como não havia nada, é verdade. Como não havia nada, nós tivemos que fazer. Mas isso não é para atacá-lo, nem o seu governo. É só para dizer que, como não havia nada feito, tivemos que fazer. Outra injustiça é dizer, porque, de facto, eu posso estar a ser injusto quando digo que não havia nada feito, porque o senhor deputado também está a ser muito injusto. Diz, olha, chegados aqui, não tem nada feito. Como é que pode dizer que nós não temos nada feito? Assim, eu admito, se nós aprovamos um primeiro direito que não existia, construímos um primeiro direito que não existia, a porta de entrada que não existia, um programa de arrendamento acessível que não existia, o FNREC que não existia, o senhor diz assim, está bem, mas não tenho uma casa, diga-me aí uma. Mas só que o que eu estou a tentar explicar ao senhor deputado é que nós não chegamos aqui no dia 1 e no dia 2 está resolvido. Nem ao fim de 4 anos. Nós nestes 4 anos, os problemas do país, infelizmente, são muitos. Não se resolvem em 4 anos. Não há nenhum partido que possa, com seriedade, dizer que em 4 anos isto vai ficar impecável. Pode dizer, estará a mentir. E nós tivemos em 4 anos a fazer muita coisa, muito trabalho. Aliás, que nós queremos continuar porque os problemas continuam a existir. Este trabalho que foi feito foi um trabalho muito bem feito, muito importante para nós darmos resposta aos problemas de habitação em Portugal. Chegar e dizer nada foi feito é uma grande injustiça.
Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar então agora ao PCP, ao Sr. Deputado Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também aqui de colocar algumas questões, mas não posso deixar de fazer uma referência, porque, de facto, os problemas com que estamos confrontados no nosso país da habitação são, de facto, vários. Mas também é verdade, e ouvimos aqui já as intervenções por parte do PSD e CDS, e não podem simplesmente passar uma borracha sobre aquilo que foram as suas responsabilidades. E sobre o que foram as suas responsabilidades, porque aquilo que propuseram ou aquilo que impuseram quando estavam no governo, eu recordo-me, e tivemos aqui na Assembleia da República, a trabalhar num conjunto de legislação exatamente para travar isso. Foram os despejos. Foram os despejos não só no mercado do arrendamento urbano, mas foram também na habitação social, que a legislação que foi aprovada foi exatamente nesse sentido. Por isso, sob as responsabilidades de CDS e de PSD relativamente nas matérias de habitação, eu creio que estamos muito claros. Agora, Sr. Ministro, é verdade que os problemas não se resolvem de um dia para o outro, sem sombra de dúvidas. E na matéria da habitação, estamos a falar de questões muito profundas, de carências muito graves, de dificuldades muito, eu diria, dificuldades grandes que persistem no nosso país. Mas também é verdade que ao longo dos anos, e nós fomos apresentando propostas nesse sentido, durante este governo, quer do ponto de vista do financiamento, que foi insuficiente ao longo dos 4 anos, quer do ponto de vista de medidas concretas para avançar, de facto não se tomaram as medidas eficazes para podermos ter acelerado no que diz respeito a esta matéria. Dou-lhe um exemplo. E voltando ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, o decreto-lei foi aprovado em 2017, foi publicado em 2017, mas os primeiros imóveis da Administração Central a entrar foi agora, Sr. Ministro, em julho de 2019. Estamos a falar 2 anos depois. Não é? Ou seja, poderia-se, neste objetivo que nós estamos de acordo, aliás, fizemos muita força para que a Lei de Bases da Habitação contemplasse esta prioridade, a mobilização de património público para dar resposta a carências habitacionais. Mas esta mobilização, que já estava prevista no âmbito do fundo, o Governo só veio anunciar os primeiros imóveis agora em julho de 2019, para dar um exemplo daquilo que se poderia ter feito e não foi feito. Sr. Ministro, eu vou voltar a fazer a pergunta, porque gerou-se aqui uma confusão, mas nós não estávamos a misturar programa nenhum quando estávamos a falar do Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado e de Arrendamento Acessível. Estava tão somente a perguntar se o critério da renda acessível no âmbito do Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado são os mesmos critérios que são adotados no âmbito do arrendamento acessível. Não estávamos a misturar problema nenhum. Estávamos, ou se era, se a renda acessível era com base noutro tipo de critérios. Pronto, era tão somente isso e ao qual o Sr. Ministro ainda não respondeu. Sobre a renda acessível, e agora sim, vamos então discutir a renda acessível ou o programa do arrendamento acessível, que nós estivemos contra, muito claramente. Aliás, o PSD agora faz aqui umas perguntas, mas foi o partido que viabilizou que este programa estivesse em vigor, que de facto de acessível tem muito pouco, Sr. Ministro, nós não vamos discutir aqui a comparação entre o programa do Governo e o programa da Câmara Municipal de Lisboa. Deixamos isso para o Sr. Ministro discutir com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos discutir o programa do Governo. E o programa do Governo, aquilo que coloca, e este foi um dos aspectos pelos quais nós estivemos contra, é que a bitola, deixem-me utilizar a expressão, a referência que o Governo coloca é 20% abaixo do valor de mercado. E o Governo reconheceu, e o Sr. Ministro na sua intervenção fez referência à dada altura, que os valores de mercado, ou os valores que hoje existem, são de facto valores muito elevados. Baixar 20%, continuamos com valores muito elevados. Sr. Ministro, olhamos para o exemplo de uma família, isto os números depois podemos colocá-los sempre como se entender, mas olhamos para o exemplo de uma família, não é, Sr. Ministro, uma família em que o rendimento médio ronda os 900 euros. Estamos a falar por mês 1.800 euros de um agregado familiar, 800 euros, 900 euros cada um. Que é o rendimento médio, mais ou menos o rendimento do nosso país. Os 35% são 735 euros. Acha que é acessível? Porque é acessível a valores para rendimentos desta natureza? Não é, Sr. Ministro, não são. Aquilo que nós identificamos, e se olharmos para as tabelas que foram publicadas e que são da responsabilidade do Governo e que são publicadas no Diário da República, estamos a falar de valores máximos. Eu sei que são valores máximos, mas os valores máximos são valores de facto elevadíssimos, que ultrapassam em muito aquilo que são os rendimentos que são oferidos pela esmagadora maioria da população do nosso país. Programas desta natureza, Sr. Ministro, foram implementados noutras cidades da Europa. E o resultado foi que as famílias de menores rendimentos foram expulsas para a periferia. E isto, de facto, é muito grande. Quando nós colocamos que a cidade deve ser para todos, aliás, estes são os princípios que estão na Lei de Bases que foi aprovada na Assembleia da República, que as cidades devem haver espaço para todos, para os que têm mais rendimentos e para os que têm menos rendimentos. Que aquilo que nós estamos a seguir, esse já é um movimento que hoje temos no nosso país, de populações que sempre residiram nas cidades e que estão a ser expulsas para outros, para outras áreas, e para fora, para concelhos limítrofes, seja aqui em Lisboa, seja no Porto. Este programa, para além de não ser acessível, tendo em conta os rendimentos que são oferidos no nosso país, ou aliás é acessível para quem tem já rendimentos mais elevados, para além de não ser acessível, tem este elemento que pode conduzir efetivamente para a saída e para a expulsão das populações de menores rendimentos das cidades. E este é um dos elementos que nós consideramos que, de facto, que é um programa que não dá resposta. Sabe qual é que é o princípio e aquilo que nós defendemos? É um dos princípios que consta exatamente da Lei de Bases e que foi aprovada. Mobilização do património habitacional público, que seja colocado para arrendamento ao abrigo do regime da renda apoiada ou do regime da renda condicionada, exatamente que para que possa ser acessível à esmagadora maioria da população. Bom, como o meu tempo está a terminar, eu não vou dividir e vou colocar mais uma questão relativamente ao primeiro direito. E sobre o primeiro direito, não obstante questões que nós já temos colocado de preocupações relativamente a este programa, eu queria tão somente fazer esta pergunta. No que diz respeito à comparticipação, a fundo perdido por parte do Estado, foi dito, até há uma afirmação da Sra. Secretária de Estado, que o apoio vai entre 30% a 60%. Nós gostaríamos de perceber quais é que são os critérios que estão alocados a isso, sob pena de se poder criar, de facto, desigualdades de acesso ao apoio, neste caso concreto, para no âmbito deste programa. E é importante que esses critérios, obrigado, sejam, de facto, clarificados para se perceber qual é que é a base.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder. 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou capaz de concordar com a grande parte daquilo que a Sra. Deputada diz. Qual é que é o problema, o constrangimento que nós enfrentamos? Disponibilidade financeira para nós podermos fazer, nomeadamente em termos de oferta pública, aquilo que o PCP entende que é preciso. Nós tentamos, com outros instrumentos, dar resposta às necessidades em matéria de habitação. Com as limitações que isso tem, mas nós comecemos pelo programa de arrendamento acessível, porque eu quero terminar com aquilo que é o nosso objetivo, que é, como também terminou a Sra. Deputada Paula Santos, que é com a mobilização do património público, e não só, não é? E não só, porque esse também terá um limite. Mas, em primeiro lugar, já é, então? Já é, mas eu ainda não vi o PCP a elogiar aquilo que nós fizemos hoje de manhã. Aliás, nunca ninguém elogia, porque como é de outro partido, elogiou. Pronto. Não, então, o Cabeça da Bola, o Miguel Bombarda, eu ainda não tive um elogio do PCP. Acho uma grande injustiça. Bom, mas eu queria... A taxa de esforço, 35%, é uma referência utilizada internacionalmente. Nós podemos achar que ela deva ser menor. E é possível ser menor no quadro do programa de arrendamento acessível. Não pode é ser maior que 35%, porque aí entendemos que a família já está em sobrecarga orçamental. Mas os 30% e 35% são as referências que são utilizadas em termos internacionais. Não estou a dizer que isso seja resposta à Sra. Deputada, mas para nós é relevante saber que nós estamos a usar aquilo que é, e portanto imagino que tenha sido uma percentagem alvo de muitos estudos em termos de habitação. O que é razoável em termos de orçamento familiar consumir-se com a habitação? Obviamente que isto não se aplica nas famílias de menores rendimentos, porque quando estamos em menores, quer dizer, qualquer percentagem de gasto com habitação já está a ir consumir a rendimento que é necessário para outras necessidades básicas. Mas No que diz respeito à maioria da população, estamos aqui a jogar com aquilo que, que são as referências utilizadas internacionalmente. E eu repito, porque não vai adiantar nada, mas eu vou repetir, em Marvila, e não é comparar com ninguém, estava só a dar o exemplo de que nós, de que este programa, mesmo sem terreno público ou imóvel público, consegue proporcionar, em algumas zonas da cidade de Lisboa, rendas baixas para a cidade de Lisboa, que é sempre o que nós estamos também aqui a falar. Quando nós falamos de um T1 482, de um T2 603, para a família, ou de um T3 713, para a família que estava a dar o exemplo, cumpre a taxa de esforço. E Marvila não é uma zona qualquer, é uma zona que está em crescimento, a procura. Diz para dizer que, mesmo com um programa de arrendamento acessível, mesmo na cidade de Lisboa, nós conseguimos, com este programa, baixar as rendas para patamares que permitem às famílias saírem de uma situação de sobrecarga orçamental. Coloca-se um problema. O problema é tão grave na cidade de Lisboa que nós podemos dizer, uma família, um agregado familiar, com 3 mil euros por mês, não tem que ser alvo de nenhum programa público. 4 mil euros por mês. Não conseguem uma casa em Campo de Ourique, cumprindo a taxa de esforço. Não conseguem. E nós podemos dizer, obviamente, que estão a morar em Lisboa. Se estivessem a morar noutra cidade, a nossa conversa era diferente. Mas vivem em Lisboa, nasceram em Lisboa, cresceram em Lisboa, têm um rendimento agregado de 3 mil, 4 mil euros e não conseguem arranjar uma casa em Campo de Ourique. O programa de arrendamento acessível, portanto, quero eu dizer que mesmo estas famílias, e nós estamos a falar de valores que porventura já chocariam uma grande parte dos portugueses, que nem sequer conseguem imaginar que isso seja possível, mas nós mesmo nestes casos estamos a falar de famílias que estão já em sobrecarga orçamental, porque já estão com um nível de taxa de esforço superior aos 35%. O programa de arrendamento acessível permite que muitas famílias consigam entrar a ficar abaixo dos 35% de taxa de esforço. Isso não é mau, só pode ser bom. Não é mau, diz o Sr. Deputado António Costa e Silva, é melhorá-lo. Eu espero, porque não precisa. Porque as famílias que ao abrigo do programa de arrendamento acessível têm uma poupança de duas rendas, essas famílias vão agradecer o programa e vão valorizar o programa que os senhores não estão a valorizar. Dito isto, o nosso objetivo é alargar o parque. O nosso objetivo prioritário é alargar o parque habitacional público. Nós nunca teremos rendas no FNRE superiores ao programa de arrendamento acessível. Vamos trabalhar para que sejam inferiores em algumas zonas onde elas são proibitivas, noutras não vai ser necessário. Noutras zonas da cidade de Lisboa não vai ser necessário, porque já com o modelo que nós hoje temos, temos rendas que são baixas para a cidade em que nós estamos. E, portanto, nós nunca nos fiquemos pelo programa de arrendamento acessível. Diria, como o Sr. Deputado António Costa Silva, mal não faz, já não era mal. E eu direi mais, não faz mal, pronto, eu admito, porque tem a ver com uma concepção política, pública, não devia ser com despesa fiscal, devia ser com orçamento de Estado, é tudo, isso é passível de ser discutido, mas tem uma vantagem, reduz, e portanto é melhor que não fazer mal, faz bem, os resultados são positivos. Mas eu agora passava aqui a palavra à Senhora Secretária de Estado, para, sobre a questão da compartilhação fundo perdido no primeiro direito, entre os 30 e os 60,
Só para dizer, está uma apresentação de PowerPoint no portal da habitação para se quiserem consultar, porque nós andamos a explicar isto pelo país aos municípios. Mas basicamente há sempre um privilégio da reabilitação face à construção nova, ou seja, é 30% aquisição, 35% construção nova, 45% reabilitação. Posso-me estar a enganar aqui em algum 5%. Isto tudo pode ser acrescido de 10%, tanto na construção nova como na reabilitação, se o projeto incluir soluções de sustentabilidade ambiental e de acessibilidades, e quando está em causa dar resposta a uma comunidade, como é, por exemplo, Val de Xíxaros ou Quinta da Laje, tudo isto ainda é majorado em mais 10% e o financiamento sobe para 100%. Ou seja, com participação a fundo perdido, o empréstimo bonificado chega a 100% do investimento. E isto é o que permite que o fundo perdido possa variar entre os 60% e os 30% e os 65%. É o tipo de obra, se tem projeto, se o próprio projeto, se a própria obra tem sustentabilidade ambiental e acessibilidades, e se é uma resposta, um esforço adicional que o município está a fazer para dar resposta a uma comunidade de uma vez, que é sempre mais pesado, ou se é uma solução individual para uma família em dificuldade.
Muito obrigado, senhora.
Está tudo disponível no site.
Muito obrigado. Muito obrigado. Concluímos esta ronda e vamos passar agora à segunda ronda. Estão três senhores deputados inscritos. Cristóvão Norte, Rita Rato e Jorge Paulo Oliveira. E também inscreveu-se agora. E também a senhora deputada Maria Manuel Rola. Portanto, temos então cinco senhores deputados inscritos. Fecham as inscrições neste momento e dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro sabe que o Algarve é talvez uma das regiões do país que tem maiores dificuldades no arrendamento. Verifica-se, por um lado, porque há um afluxo turístico muito grande. Registou-se uma grande diminuição do desemprego nos últimos 7 anos, sobretudo, e, por força disso, a região registou um aumento exponencial dos preços, aquilo que comumente se designa como inflação turística. E o Governo apresenta este programa de renda acessível, que é um programa que, no fundo, tem uma boa intenção, mas que, em particular, no caso do Algarve, sofre com incontroversas problemas de realização. Veja o seguinte, Sr. Ministro. Temos, por exemplo, em Faro, T3 a 550 euros em Portimão. Isso não existe. Em Faro e Portimão, T3 a 550 euros para poder ficar integrado no programa. Temos, por exemplo, outras zonas, como a zona de Castro Marim, que é uma zona menos densamente povoada e que tem uma zona do interior, ou o próprio concelho de Lolé, que é um concelho que confronta com o Alentejo, em que está no escalão mais elevado, por via disso recebendo mais financiamento, do que de Faro e de Portimão. Ora, em Faro e Portimão, que são cidades eminentemente universitárias, são concelhos com grande densidade populacional e são concelhos de pequena dimensão, verifica-se que um T1 a 380 euros ou um T3 a 550 euros são coisas impossíveis de registar. E isso, infelizmente, garante que essa aplicação do programa deve ser corrigida, porque esses preços de referência que estão definidos não respeitam minimamente o perfil da região e criam graves desigualdades que põem em causa a própria aplicação
do programa.
Muito
obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Senhora Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, a questão que gostava de colocar tem a ver com as dívidas de rendas ao IRU. A Lei Cristas da Renda Apoiada, que felizmente revertemos aqui nesta legislatura, levou ao aumento exponencial das rendas habitacionais apoiadas e levou também a que vários agregados familiares contraíssem dívidas que foram aumentando exponencialmente ao longo dos anos devido a uma cláusula de aumento de dívida de 50% que alteramos também com a Lei 13/2019. Esta lei tinha também um problema que conseguimos, entretanto, retificar e emitir um decreto interpretativo. Agora, a questão que saiu a 21 de junho, a questão que eu gostaria de colocar é em que ponto de situação estão estes processos, aqueles que já podiam ter sido trabalhados a partir da Lei 13/2019 e de que forma é que irá o IRU responder a estas dívidas, se reformulará e retirará o valor dos juros que tinham sido erradamente colocados sobre as dívidas destes agregados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Secretária de Estado, volto ao tema da primeira audição para lhe dizer agora, gravando, que, de facto, relativamente à família monoparental, vivia desde 2013 naquela casa e a família que tinha uma grávida vivia desde 2017 e, portanto, isso, de certa forma, não torna menos evidente a violência do despejo. Explica é que, de facto, as pessoas estavam a viver lá já há algum tempo e, portanto, importa salvaguardar a situação destas famílias, que até agora não foi. E gostava de dizer também o seguinte, Sr. Ministro, eu acho que não se ganha nada em personalizar esta questão. Esta não é uma questão de sensibilidade minha a mais ou de sensibilidade sua a menos. O que eu acho que é importante...
Oh, Sr. Ministro, não entendi ela, por favor. Faz favor, Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. Não se trata disso, trata-se de perceber que, de facto, houve uma situação que não acautelou os mínimos. E eu creio que é muito importante, e não há problema nenhum, dizer que se tem que encontrar uma solução. O que não pode acontecer, de facto, é a existência de despejos sem qualquer tipo de alternativa. E, Sr. Ministro, também permita-me dizer-lhe que sobre esta situação em específico deste bairro, lhe redirijo uma pergunta no dia 3 de abril de 2019. Hoje estamos no dia 9 de julho de 2019 e ainda não tivemos resposta. E as questões tinham a ver exatamente com isto, com o facto de se perceber que quais são os agregados familiares que estão nesta situação e qual a sua caracterização socioeconómica. E, portanto, perceber que uma avaliação destas tem que ter um quadro mais geral de avaliação da situação da família, de existência de menores, que obriga a ter. E, portanto, Sr. Ministro, era muito importante, de facto, que o relatório sobre as famílias que não estão abrangidas por qualquer solução pudesse ser acompanhado de medidas de âmbito social extraordinário e de outro tipo de soluções. E, por isso, a pergunta que nós lhes dirigimos no dia 3 de abril de 2019 era neste sentido. Era no sentido de encontrar soluções, de encontrar em articulação com a autarquia e com a Associação de Moradores uma solução alternativa para estas situações, ainda mais quando a premissa e a postura por parte da Associação de Moradores até de encontrar uma solução conjuntamente. E, portanto, relativamente a esta matéria...
Muito obrigado, Sr.
A questão não é de sensibilidade, a questão é da ação e que tipo de ação e de consequências é que têm os despejos e as demolições sem alternativa.
Muito obrigado, Sr. Deputada Rita Rato. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Secretária de Estado há um bocadinho criticou a circunstância do anterior Governo não ter regulamentado o seguro de renda. O Sr. Secretário de Estado, como sabe, o seguro de renda estava previsto na Estratégia Nacional de Habitação, que foi aprovada pela Relação de Conselho de Ministros número 48, do dia 15 de julho, ou seja, o Governo teve 3 meses. No entanto, o seu Governo teve 4 anos para, só levou 4 anos a regulamentar o seguro de renda. O seguro de renda, que nós não fazemos a mínima ideia, qual é o valor médio, mas, no entanto, isso é uma condição essencial para a adesão ao regime jurídico do arrendamento acessível, porque é obrigatório. Uma segunda nota para dar cumprimento a uma norma que nós consideramos um princípio de lealdade parlamentar, dizer ao Sr. Ministro que, relativamente à questão da não sujeição das regras da contratação pública por parte do Fundo Nacional de Reabilitação Edificada, é a nossa convicção de que a Fundistam terá suscitado pareceres que sustentam esta interpretação. E, por isso, em nome desse princípio de lealdade parlamentar, dizer que o PSD hoje mesmo irá requerer por escrito a obtenção desses mesmos pareceres. Uma terceira nota, Sr. Ministro, para dizer o seguinte, as críticas que têm vindo a ser feitas ao arrendamento acessível são mais ou menos generalizadas em todas as forças políticas, mas não deixa de ser curioso que a maior crítica provém dentro do Partido Socialista. O Sr. Dr. Fernando Nina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é perentório ao dizer que modelo de renda acessível do Governo não encaixa em Lisboa. Portanto, maior crítica do que esta é um bocado difícil de encontrar. Sr. Ministro, mas eu tinha uma pergunta muito local para colocar e não queria transformar esta pergunta local numa questão nacional, mas é local e vai já perceber porquê. Como o antigo recolhimento das convertidas, que é um edifício barroco classificado e que está situado na Avenida Central em Braga, é um dos 38 edifícios que foram colocados no âmbito do plano de reabilitação de património público para arrendamento acessível. Ora, o município de Braga, como é provavelmente do seu conhecimento, reagiu com estranheza à colocação deste imóvel nesta lista. E porquê? Porque há muitos anos que o município pretende ocupar aquele espaço e pretende promotar aquele imóvel com outros imóveis, nomeadamente com o Palácio dos Biscainhos e outros imóveis, o Palácio dos Biscainhos, que era a antiga Assembleia Distrital de Braga. Ora, estes pedidos têm vindo a ser feitos ao Governo, o último dos quais foi em 2016, e não obteve resposta. Eu entendo, e o Sr. Ministro, certo, concordará comigo, que os municípios, comunidade intermunicipal do Cávado, eram merecedores de uma resposta antes da colocação deste imóvel, e eu julgo que o Sr. Ministro não está a tempo de dar uma justificação plausível para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada. Última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda sobre o arrendamento acessível, mesmo os valores que o Sr. Ministro aqui referiu, que nós entendemos são valores que são elevados se nós tivermos em conta aquilo que é o rendimento da esmagadora maioria das famílias do nosso país. E é preciso encontrar também respostas. Não me vá dizer que para esses temos o programa X ou o programa Y ou o programa B. Há pessoas que hoje vivem, seja em Lisboa, seja no Porto, seja noutras cidades, e que estão literalmente a ser expulsas, porque não têm condições para pagar os valores de renda que lhes estão a ser colocados, tendo em conta os seus rendimentos. E se nós queremos uma cidade, de facto, que seja para todos, ou um espaço urbano que seja para todos, temos que encontrar soluções também para essas famílias, obviamente. Sr. Ministro, queria ainda fazer uma pergunta sobre o primeiro direito. Nós, na semana passada, houve uma audição com a Presidente do IRU, foi dado conta, a propósito deste programa, que estariam já, eu creio que a expressão, não sei se a palavra é correta, mas que estariam já previstos, previstas a verba de 5 milhões de euros, ou que estando comprometida, ou em termos de programação, eu gostaria de perguntar qual é que era, dos 40 milhões, estariam já 5 milhões, queria perguntar quais é que são os investimentos previstos em concreto para esses 5 milhões. Sr. Ministro, queria-lhe ainda fazer mais duas perguntas rapidamente. Uma sobre os inquilinos, eu vou colocar desta forma para ser mais rápido, a propósito da venda dos imóveis da Fidelidade, que nos tem chegado de facto várias preocupações por parte dos arrendatários, seja para a habitação, seja de pequenos comerciantes, e que estão efetivamente numa situação dramática a receber cartas de notificação para pôr termo ao seu contrato. E estamos a falar de pessoas ou que sempre residiram ou que têm a sua atividade há décadas e décadas e décadas, e nós consideramos que o Governo não pode ficar de braços cruzados. E a questão que lhe queria perguntar é que, perante esta realidade, que é conhecida de todos, por isso o Governo também tem conhecimento dela, é conhecida de todos, de facto, como é que pretende intervir para proteger os interesses e salvaguardar o
direito à habitação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Uma última pergunta, muito rápida. São dois ou três minutos? São dois minutos.
Dois.
Muito rápida. Sobre o porta de entrada, eu queria só deixar esta questão, que é uma preocupação. Houve um episódio recentemente, uma situação de incêndio no Conselho de Loures. Houve algumas famílias que ficaram, perderam a sua habitação. O Porta de Entrada é o programa do Governo que foi criado para situações de catástrofe, onde esta situação, no nosso entendimento, tem todo o cabimento. Aquilo que nós identificamos é que as verbas e o financiamento disponível através deste programa fica muito aquém.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Fica, de facto, muito aquém das necessidades, e queria deixar aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora ao Sr. Ministro, que tem 10 minutos para responder a todas as questões. Faz favor, Sr. Ministro.
Naquela folha que me deram era 20.
Não, 20.
Estou a sentir.
Não, o limite é que era 20.
No máximo é que se houvesse 50 deputados inscritos, o limite era 20. Assim como houve 5 vezes 2, 10. 10 minutos. Isto é mais certo que o primeiro direito.
Faltam as nossas intervenções, para o Facebook, que davam mais tempo.
Faz favor, Sr. Ministro.
Mais tempo de resposta. Eu tentarei usar 5 minutos e depois dar 5 minutos à Secretária de Estado da Habitação, para partilharmos aqui as questões que nos foram colocadas. Em relação às questões que o Sr. Deputado Cristóvão Norte colocou, de facto, o Algarve tem uma situação particular, mas as rendas que ele aqui, os escalões que ele aqui referiu, eles são definidos com base em dados do INE, não é o Governo, e é com base na avaliação que é feita de um mercado que está, obviamente, inflacionado, e, portanto, há falta, eu diria, há falta de oferta, apesar de nos parecer evidente que há muita oferta no Algarve, não é para residência, e aí nós temos uma situação. Eu julgo que o melhor mecanismo é o VNRE, nós ainda são poucos imóveis para aquilo que nós desejamos, mas estão aqui três imóveis para Tavira, está um imóvel para Lagos, mas este é um processo que obviamente tem que ser intensificado, porque é a melhor forma de nós conseguirmos dar resposta a um problema muito particular que o Algarve sofre, mais do que outras regiões, pelo impacto que o turismo tem no preço da habitação no Algarve. Mas pronto, mas os escalões não são definidos por nós, foram definidos pelo INE, com base na avaliação que fazem do próprio mercado. Relativamente à senhora deputada Rita Rato, e deixarei as outras questões para a senhora secretária de Estado, a informação que nós tínhamos era diferente daquela que a senhora deputada nos deu. A informação que nos é dada é de que todas as famílias cujas casas foram demolidas já estavam realojadas. Dá-nos aqui dois casos que nós até, se nos pudesse dar depois mais alguma informação, era importante para nós, até na nossa própria relação com a Câmara Municipal da Amadora e com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Amadora, porque a informação e a garantia que nós temos é que nenhuma família que tenha sido recenseada até abril foi despejada sem alternativa habitacional. Portanto, temos aqui níveis de informação diferentes e, por isso, até se nos pudesse ceder mais informação específica para nós próprios, não só tentar perceber o que é que se passou e para tentar garantir que, tendo o Estado recenseado, tenham a resposta que está garantida para todos. A questão da sensibilidade era porque cada vez que nós estávamos, porque eu estava a tentar explicar uma coisa, a senhora deputada reagia de forma, pronto, eu entendi mal, porque eu também não acho que, nós ouvimos muitas vezes, nós temos sensibilidade social, a questão não é de sensibilidade social, nem estava nesse nível. Parecia que aquilo que eu dizia, a senhora deputada reagia como se nós nos, quer dizer, como se não tivéssemos o mesmo nível de preocupação que tem, mas pronto, passamos à frente. É verdade que o que interessa é resolver e passar à ação. E é isso que nós, no quadro dos nossos poderes e das nossas competências, fazemos em articulação com a Câmara Municipal da Amadora, que nos deu as respostas que eu lhe dei assim, porque eu não estive no dia em que esteve a senhora deputada lá, e obviamente que o nosso interlocutor é a autarquia e a Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Mas veremos esses dois casos que nos foram aqui apontados e, a partir daí, também teremos maior atenção às informações que formos recebendo por outras vias. A Associação de Moradores está interessada em encontrar uma solução. Nós temos uma reunião já marcada com eles e vamos trabalhar com eles para também lhes dar nota de quais são os mecanismos a que podem recorrer, porque as associações de moradores, ao abrigo do primeiro direito, podem ser beneficiárias e promotoras de uma solução coletiva, porque obviamente há uma parte considerável da Quinta das Lajes que quer manter essa relação comunitária que têm no bairro. Mesmo estando disponíveis a deslocarem-se para outro sítio, teria de ser coletivamente, e obviamente que o primeiro direito dá espaço para que isso aconteça. A Fundistam pediu pareceres jurídicos. Nós, independentemente do requerimento, nós vamos já enviar para a Comissão, que depois fará chegar, é assim que se faz, não é? Vamos para a Comissão. Ou, não, temos que enviar para a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que depois fará chegar à Comissão e aos senhores deputados. Relativamente às principais críticas, não é muito relevante, mas eu vou repetir já, vai a terceira vez. Caso de Marvila, apartamento em piso elevado, com elevador, equipada, classe energética C, em bom estado de conservação, não mobilado, sem estacionamento, portanto, com o mesmo perfil que está no quadro do programa municipal, sem terrenos públicos, sem imóvel público, um T1 no quadro do programa de arrendamento acessível são 482 euros, no programa municipal são 500. Um T2 no programa de arrendamento acessível são 603, no programa municipal são 600. Um T3, 713, 800 no municipal. Um T4, 791, o municipal são 800 euros. Eu sei que os senhores deputados estão-se a divertir com isto, mas eu não podia, não podia deixar de defender um programa que, efetivamente, como podem ver no caso de Marvila, consegue, sem terrenos públicos, sem imóveis públicos, a proporcionar rendas mais baixas. Portanto, como podem ver, o programa de arrendamento acessível vai ser muito útil em Lisboa, e nós um dia vamos poder todos conversar
sobre o número de inquilinos que estão a beneficiar do programa de arrendamento acessível e conseguiram, através dele, baixar a renda em 20%. Quem é que não valoriza isto? Não, é pá, mas aí quem não... Ah, convertidas. Tem razão no seguinte. Nós fizemos um contacto com os autarcas que tinham os imóveis na lista, identificados na lista da descentralização. Não fizemos contactos, efetivamente, podíamos ter feito. É verdade. Mas não fizemos contactos com presidentes de Câmara de sítios onde os imóveis nunca estiveram no objetivo de quem os detinha, neste caso era o Ministério da Administração Interna, de os passar para a descentralização. Aliás, quem tem as autarquias locais é o Ministério da Administração Interna. E, portanto, seria um imóvel para rentabilização. E nós, atentos, vamos lá buscar o convento. Aliás, o Bloco de Esquerda tem uma peço desculpa, quer dizer, mas tem uma posição parecida com a vossa. É, e é muito errada. Porque nós queremos que a classe que as populações de rendimentos médios também tenham o direito de viver nos centros das cidades, não só em Lisboa e no Porto, também em Braga. E por isso nós achamos que um bom destino para aquele imóvel era mesmo reabilitá-lo e conseguir que ele pudesse ser colocado a rendas acessíveis para o povo bracarense. E eu esperava eu que ia ter o apoio do Bloco de Esquerda de Braga, ou do Bloco de Esquerda, e do PSD. Nós poderei fazer esse contacto, mas deixe-me dizer que nós conseguimos... Não, isso tem razão, não gostava nada, mas quer dizer, são tantas coisas que nós falamos com os autarcas que tinham imóveis já identificados na lista para a descentralização. Com esses falamos e muitos deles preferiram esta solução porque deixam de ter que despender dinheiro do orçamento municipal porque vai ser o FNRE a reabilitá-lo e, quer dizer, e o benefício é para a população local e, portanto, muitos acabaram por preferir esta solução. O antigo convento das convertidas. Qual é o melhor destino que nós poderíamos dar a este imóvel que não a habitação a preços acessíveis à população do Conselho de Braga? Não vejo a melhor solução. Eu bem sei que o Bloco de Esquerda defendeu um museu para o imóvel. Eu julgo que nós até podemos compatibilizar. Mas verdadeiramente, eu defenderei aí, e vou a Braga defender, se for necessário, a importância de nós termos um imóvel com esta categoria e qualidade no centro de Braga, destinado à habitação acessível, porque nós não podemos estar todos os dias a dizer que queremos habitação e depois, quando há um imóvel no centro da cidade, porque nós depois achamos, há quem ache, pá, nós temos que nos habituar, quem não pode tem que ir para os arredores ou para o limite da cidade. Não, nós quisemos logo agarrar um imóvel no centro da cidade de Braga, porque isso é simbólico e é uma forma também do Estado poder dizer, nós queremos que a classe média tenha o direito, as populações de rendimentos médios e médios baixos tenham o direito a viver no centro da cidade. E nada melhor que dar um novo destino ao antigo convento das convertidas. Tenho a certeza que quem usou o convento durante muitos anos ficaria muito satisfeito por saber que quem o vai ocupar são famílias de rendimentos médios, mas farei esse contacto com o Sr. Presidente de Câmara, com quem já reuni e tenho uma boa relação. Mas pedimos aqui um bocadinho de tempo ao Sr. Presidente e aos seus deputados, se quiserem, obviamente, quem manda são os seus deputados, para a Sra. Secretária de Estado poder dar as restantes
muito
respostas
bem.
Que eu não dei. Pronto, e termino agradecendo
Sra. muito... Sra. Secretária de Estado, 10 segundos, faz favor.
10 segundos? Bem, em relação às dívidas que foram tidas perante o Iru, eu queria aqui deixar, sublinhar aqui uma situação que às vezes pode passar despercebida para esse lado. A proposta do Governo que fez de haver explicitamente na lei uma previsão que permitisse ao Iru não aplicar a taxa de mora, essa previsão veio da própria recomendação do Iru. Foi o Iru que nos alertou para esta situação, foi o Iru que nos ajudou a construir a proposta e podemos já dizer que foi já deliberado no Conselho Diretivo do Iru a aplicação retroativa do que a lei aprovada nesta Assembleia veio permitir, que é a da não aplicação da taxa de mora. O Iru esteve, aliás, a própria sugestão do Iru nesse sentido comprova, sempre disponível para criar acordos de cooperação com todos os moradores que permitissem a regularização das dívidas a prazos longos que sejam viáveis para as próprias famílias e continuará a está-lo. E aqui, como digo, foi até deliberado que pudesse ser aplicada retroativamente a possibilidade aberta agora na lei. Em relação ao investimento no primeiro direito, que foi perguntado sobre os 5 milhões, neste momento, o que está já de pedidos recebidos e aprovados em apoio técnico, estima-se que sejam 550 mil euros já para este ano. Até ao final do primeiro trimestre de 2019, do terceiro trimestre de 2019, para fazer as estratégias, 550. Eu estou a dar os números que tenho, ou seja, foi aqui avançado um valor de 5 milhões, que não é todo o valor que está contratualizado ao abrigo do primeiro direito, já. Não é. É o valor que diz respeito para este ano ao que neste momento já está consignado, que pode aumentar para apoio financeiro para as estratégias locais de habitação. Neste momento já estão aprovados um valor de 550 mil euros. Este valor pode subir, se caso apareçam novos pedidos que sejam aprovados. Ao nível dos acordos de colaboração, o que está previsto nestes acordos ser executado até ao final do primeiro trimestre de 2019 são 4 milhões 470 mil euros. É daí que vem o valor que referiu dos 5 milhões. Relativamente à questão de Loures, do Porta de Entrada, com efeito, nós desde o primeiro momento contactamos a Câmara Municipal, logo no próprio dia. Não temos, como a Câmara já sabe, no município habitações disponíveis, já no caso que ocorreu o ano passado, todo o património do Iru, é preciso perceber isso, em Loures, foi entregue ao município. Todo o património que era do Estado Central da Habitação Social foi entregue ao município. Não há fogos do Estado no município. Os 11 fogos que já foram viabilizados o ano passado, que foram postos à disposição da Câmara Municipal, são, por maioria de razão, em edifícios vizinhos, o que não é claramente a solução mais desejável. Por isso sempre instigamos a Câmara Municipal que o ideal para a necessidade mais oferta para a população mais carenciada é provermos, de facto, mais oferta habitacional por via de primeiro direito. Nesta situação já não havia mais fogos disponíveis, mobilizou-se de imediato, posto à disposição do município Porta de Entrada. Para alojamento imediato e temporário, o Porta de Entrada permite, o Estado paga até 100% do valor da renda de mercado ou de um alojamento turístico, paga 100% às famílias afetadas. Claro que não pode ser, e tem de haver aqui um valor de referência limite, não é? Porque senão o Estado poderia estar a pagar, imaginemos, um arrendamento de um quarto ou de hotel de 5 estrelas. Ou seja, há sempre um referencial limite, e para o caso do arrendamento habitacional é paga 100% até o valor da mediana. É possível arrendar uma habitação acima, mas daí para cima o Estado já não paga. O que é que aconteceu neste caso? O município foi ver no mercado, não encontrava número suficiente de habitações com valor de renda abaixo da mediana, e como tudo o que fosse, não sei de cabeça, é o valor que o INE divulga, é possível com, o Estado está nas tabelas do INE, é público, é o valor por metro quadrado, a mediana de preços de arrendamento. Como não havia habitações, foram poucas as que se encontraram abaixo desse valor, o município optou por, em vez de comparticipar a diferença, realojar as famílias em património público municipal. Foi uma opção do município, estivemos sempre com o município a dar apoio e temos de respeitar a decisão que ele assumiu.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Já... O reabilitar como regra, eu poderei explicar com desligarem os microfones.
Já passou.
Somos transparentes,
eu quero dizer.
Ah,
não estão a deixar.
É que o Viena estás a sentir a descrição.
E não só.
Usamos o tempo dele para responder aos
outros. Rápido, Sr. Ministro.
Sim? Pronto. Forma muito, muito rápida. Foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações existentes. Este regime prevê a criação de um enquadramento regulamentar adequado às especificidades da reabilitação. Por via desta criação, foi revogado o regime excepcional do Decreto-Lei 53 de 2014 e prevê-se que tenha como impacto maior maior garantia de segurança, conforto e salubridade após a reabilitação, o incentivo às pequenas intervenções essenciais para a melhoria da qualidade de vida e aumento da vida útil dos edifícios, com investimentos criteriosos, o incentivo à preservação de património construído e da coerência construtiva, a redução da produção de resíduos por preservação de elementos construtivos, a redução da incorporação de matérias-primas e equipamentos e uma melhor relação custo-benefício global. O regime que foi aprovado contém a seguinte estrutura: um decreto-lei que cria este próprio regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações existentes e revoga o regime excepcional. São ainda revogados os regulamentos nacionais de estruturas que são substituídos pelos eurocódigos, algo há muito ensinado nas universidades portuguesas e utilizados pelo corpo técnico, mas que até agora não tinham força de lei, e faz alterações criteriosas à regulamentação nas áreas do REGEU, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, da Segurança contra Incêndios, do Comportamento Técnico e Eficiência Energética, do Comportamento Acústico, das Acessibilidades das Instalações, criando ainda as condições legais para a regulamentação das diferentes áreas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Mais rápido não conseguia.
Sr. Deputado António Costa da Silva, pretendia utilizar a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, pela Comissão dos Trabalhos. É uma coisa muito simples, Sr. Presidente, não ficaria bem ao grupo parlamentar do PSD deixar aqui uma saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado pela forma como correram as nossas audições, as nossas reuniões, acho que foram muito cordiais e é assim que deve ser, apesar das diferenças de ideias e de opinião, mas em termos globais eu penso que fizemos aqui aquilo que nos competia nós enquanto oposição, seja naturalmente enquanto governo, cada um defendendo as suas posições. Mas também deixando uma nota ao Sr. Ministro...
Mas conto com o vosso apoio.
Não, a questão, a nota final é que naturalmente, ainda neste período...
Sr. Deputado, agradecer
neste período, só para dizer que nós vamos estar atentos a estas matérias
muito
que
bem,
abordamos aqui e acompanharemos e fiscalizaremos o Governo, como é a nossa obrigação.
Sr. Deputado, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar por encerrada esta audição, agradecendo mais uma vez ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado terem estado aqui connosco. E amanhã há a reunião do Grupo de Trabalho dos Plásticos ao meio-dia. Muito obrigado.